é para dar segurança aos munícipes que ali circulam diariamente nesse local. Sala das sessões, Santo Augusto, 29 de abril de 2024, vereador Ederson José Fusilini, o Tomate. Pedido de providência número 59/2024, vereador Ederson José Fusilini, o Tomate da bancada Progressistas. O vereador que subscreve, vem nos termos regimentais, apresentar e enviou para a senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicito que o setor competente do Poder Executivo que construa parada de ônibus na rua Venerato Gonçalves de Oliveira, esquina da rua Damasceno Bones, proximidades da Estofaria do Veiga e Bar do Chimite. A justificativa que o presente pedido de providência é para oferecer aos alunos da rede pública um lugar mais confortável para proteger do sol e chuva enquanto aguardam o transporte escolar. Sala das sessões, 22 de abril de 2024, vereador Ederson José Fusilini, o Tomate. Outro pedido de providência, vereador Ederson José Fusilini, Tomate, da bancada progressista. Solicito que o setor competente do Poder Executivo efetue a recuperação e reforma da quadra de esportes da sede do bairro Cerro Azul. A justificativa que o presente pedido de providência de oferecer àquela comunidade um ambiente propício para atividades recreativas, contribuindo para a saúde física dos cidadãos. Santo Augusto, 29 de abril de 2024, vereador Ederson José Fusilini, o Tomate. Pedidos de informação. Temos um pedido de informação, número 30/2024, vereador César Paulo Phillips, bancada Progressistas. Solicito informação referente ao relógio digital da empresa cooperativa de crédito rural com a interação solidária Cressol, qual está instalado junto à rotatória da Avenida do Comércio do Supermercado e Padaria Central. Se há um convênio entre a Prefeitura Municipal de Santo Augusto e a empresa Banco Cressol para a instalação do mesmo, e por que o relógio, o monumento da empresa, foi instalado e nunca entrou em funcionamento? Agradeço antecipadamente pela atenção e pelo compromisso com a transparência e bem-estar da nossa comunidade. Sala das sessões, 22 de abril de 2024. Vereador César Paulo Phillips, bancada Progressistas. Os projetos para leitura são dois projetos, o 49, oriundo do Poder Executivo, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. Vou fazer a leitura da justificativa que acompanha o projeto. Senhores vereadores, estamos encaminhando essa Casa Legislativa para análise e apreciação do projeto de lei número 49, de 18 de abril de 2024, que solicita autorização para inclusão de elemento de despesa no PPA, LDO e na LOA. O projeto promove adequação orçamentária à lei orçamentária anual com finalidade de contratação de empresa para execução de fachadas das escolas municipais Antônio João, Rui Barbosa, São João e Sol Nascente. Trata-se de proposição que visa não apenas a atualização e identificação das instituições de ensino municipais, mas tornar o ambiente escolar mais acolhedor desde o acesso físico dos colaboradores e estudantes. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais e certos de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pere, Prefeita Municipal.
Vai baixar. Projeto de lei número 49 de 18 de 2024 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. Está baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, baixado a Comissão de Finanças e Orçamento e baixado a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
E temos também o projeto de lei número 50, de 22 de abril de 2024, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual. Valor total, R$ 54.554,53. A justificativa que acompanha O projeto promove a adequação orçamentária à lei orçamentária anual com a finalidade da criação do elemento de despesa de distribuição gratuita para a distribuição de 77 caixas de água e 8 bebedouros. Esses reservatórios serão utilizados para armazenamento de uso diário em casos extremos para dessecação animal, principalmente produtores de leite em períodos de estiagem a fim de minimizar as perdas. Diante do exposto, contamos com apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais e certo de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pierre, Prefeita Municipal.
Projeto de Lei nº 50, de 22/4/2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal crédito adicional suplementar na lei.
Projeto de Lei nº 48, de 12 de abril de 2024, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual. O projeto tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça, retornando com parecer favorável, da Comissão de Finanças e Orçamento, também retornando com parecer favorável, e também tramitou pela Comissão de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e Pecuário, também retornando da mesma forma com parecer favorável.
Projeto de Lei nº 48, de 12/4/2024, baixado para a ordem do dia.
Presidente, colegas vereadores, obrigado pela atenção de todos.
Está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo regimental de 3 minutos. Alguém querendo se manifestar?
Vamos aproveitar, senhor presidente, não entrou na rádio ainda, não são, faltando acho que 8 minutos, né?
7.
7 minutos, o senhor me concede a palavra?
Está com a palavra.
Ah, muito obrigado, senhor presidente. Eu fiz um pedido de informação sobre aquele relógio, muito procurado por munícipes, sobre aquele relógio do Cressol, nada contra o banco, tudo a favor, está mantendo o canteiro, está bem legal, acredito que seja manutenção por conta deles. Mas ali existe um relógio, esse relógio nunca funcionou. Então, tem que ver que a prefeitura se faz parte do acordo, ter um relógio ali, que é muito útil para as pessoas que ali passam, igual o relógio do Sicredi ali no centro. Então, é muito interessante ver essa questão, que esse relógio nunca funcionou. Existe a utilização daquele espaço, que é um espaço bem atrativo comercialmente. Então, nada mais justo que termos o retorno, senhor presidente, desejado pela instalação daquele monumento que acompanha o relógio lá em cima, ali na rotatória do supermercado Sante. Vou dar comentário sobre um pouquinho sobre os pedidos de providência do colega vereador Tomate, muito bem colocado aqui, colega. Bem interessante, porque também fui procurado por muitas pessoas sobre os entulhos no bairro Glória. As pessoas me procuraram muito também, bem lembrado, Vossa Excelência fez fazer o pedido por escrito. Esperamos sim que sejam tomadas as providências. E essa parada de ônibus, né? Essa parada de ônibus aí, ela tinha e foi tirada por essa gestão. Ela existia e eu já solicitei isso aqui também faz um ano atrás, os moradores todos pedindo lá, porque tinha e foi retirada. Então, nada mais justo que devolver as crianças, a comunidade, em dia de chuva, esperam ali na esquina o transporte, pessoas que vão trabalhar e coisa e tal, e tem que ficar na chuva. Eu não entendo, não compreendo. Já não fazem as coisas. E quando tem, vão lá e tiram. Acredito que nada mais justo que o Poder Executivo vai lá e repõe a o que tem que ser feito. Também aqui uma arrumada na do Cerro Azul. 3 anos atrás foi muito procurado por aquele pessoal lá que precisava de uma reforma, de uma ajeitada. Mas não aconteceu nem aquilo que a prefeita prometeu no bairro São João. As pessoas vieram aqui diversas vezes. O colega vereador Joel prometeu na tribuna um dia que iam reformar todas as sedes do bairro. O pessoal está esperando. O pessoal está esperando, vereador. O pessoal está esperando, o senhor prometeu, o senhor é da comissão de, de blindagem da prefeita, prometeu que iam...
Está acabando seu tempo, vereador.
Hã? Secretário, tá... Não, tem tempo ainda, é 3 minutos. 3 minutos. Não, eu estou usando o espaço que eu tenho. É o espaço que a lei permite. O espaço que a lei permite.
Pessoal, a gente...
Eu estou comentando sobre um pedido de providência.
Seu tempo, então, vereador.
É me atrapalhar o que chega, né? Muito obrigado, hein? Muito obrigado.
Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Eu então vou fazer o uso da palavra. Peço para que a vereadora Gladys assuma os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assuma os trabalhos para que o presidente Maxileno Baire se manifeste.
A gente tem um espaço aberto do pequeno expediente de 3 minutos, pessoal. Nós temos 3 minutos aqui para dialogar, falar alguma coisa. Eu acredito que vai de cada um saber o que falar o que quiser, mas sem mencionar. Eu peço para que o colega vereador César, quando se pronunciar novamente, não mencione colegas nesses 3 minutos. O senhor não está no debate da tribuna. Então, da mesma forma, assim, a gente pede para os demais não retrucarem, porque eu me sinto envergonhado cada vez que a gente abre um espaço para um debate de 3 minutos, o colega não consegue respeitar o espaço do outro, sem interferir, porque também é agredido, assim, digamos, é mencionado, não agredido, é mencionado. Então a gente pede um pouquinho, assim, por gentileza, para que os colegas se atenham a seus discursos, a seus debates, mas de forma coerente, de forma respeitosa, e quando quer citar um colega, que cite na tribuna, que é seu espaço de 10 minutos. Seriam essas minhas colocações.
Devolvo o trabalho ao presidente Maxileno Baire.
Reassumo os trabalhos, temos ainda 2 minutos, vereador.
Está bem rápido, só para contribuir.
Está com a palavra, vereador João.
Obrigado, presidente. Já que o vereador citou meu nome, eu até quero dizer também que a comunidade, através do Facebook, estão nos escutando. Eu fiz, sim, umas indicações até no bairro São João, no bairro Santa Fé, aí, na quadra, algumas reformas. E também já quero dizer àquela querida comunidade do Cerro Azul, que com certeza, sim, quero colocar a minha emenda em positiva, quero colocar lá, para fazer algumas coisas lá naquele bairro que é necessário, sim. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Joel. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? O vereador Omar está com a palavra. Temos 1 minuto, senhor.
Também quero me solidificar aí com o pessoal aí para a semana, para a próxima emenda positiva, que também é um pedido que venha sido cobrado a tempo lá do pessoal do Cerro Azul, assim como também o pessoal de Santo Antônio, da Praça Santo Antônio, onde da próxima emenda positiva, então, quero deixar também valores para essas duas aí que estão nos cobrando há muito tempo e para dar uma reforma. E também gostaria de pedir, presidente, se alguém da base, de repente, pudesse dar uma explicadinha nesse projeto 48, que fui perguntado, que vai a voto hoje, se vai ser comprado mais algum caminhão, alguma coisa, ou é só para ficar com a ata aberta para futuramente, alguma coisa assim?
Obrigado, vereador Omar. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Encerro o pequeno expediente e suspendo o presente sessão até o horário de transmissão do grande expediente via rádio, via Facebook.
O Juarez não está por aí, vai dar um ok para nós? É 8 horas?
Não, então, 8 horas, então vamos... Reabrimos os trabalhos da mesa, saudamos aos colegas vereadores, a colega vereadora e a comunidade que nos acompanha pelo Facebook e aos ouvintes da Rádio Ciranda. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Convido a vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, vice-presidente da mesa, para subir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Maxileno Baire para que se manifeste pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, comunidade que nos assiste hoje presencialmente aqui. Uma boa noite especial a Elinice, aí, que é representante da causa animal, né? Então, a gente agradece a presença também do Marcos, DJ Piu Piu, aí, que não está presente agora aqui dentro, é uma saidinha, mas sempre assiste presencialmente as nossas sessões, assim como quem nos acompanha de casa, quem nos acompanha via rádio, via Facebook, quem sempre está junto com os trabalhos do Poder Legislativo acompanhando. Aí então temos o ok da técnica, né, do Juarez, então a gente dá prosseguimento por aqui. Quero começar dando os parabéns aí para a entidade do Piquete Tio Negrinho, que fez um belíssimo evento no final de semana, não pude estar presente porque estava trabalhando aí, mas a gente que é um fiel apoiador da cultura gaúcha aí, hoje em novos moldes dos rodeios de vaca mecânica, então o Piquete Tio Negrinho fez um evento, qual teve, contou com a presença da prefeita Lilian, contou com a presença de mais autoridades que estiveram no local, e fez uma belíssima abertura, foi um evento que, digamos que, vale ressaltar o quanto teve participação de jovens, de crianças a cavalo. Então, isso deixa a gente imensamente feliz, né? Também, hoje pela manhã, tive a visita dos servidores aqui na Câmara de Vereadores, servidor representando aí, então, os guardas, os vigilantes, né, o pessoal que busca incessivamente, incansavelmente e com todo o direito de ter a periculosidade, a qual eu prometi conversar com a prefeita, porque ambos já fizeram também várias reuniões com a prefeita, e hoje em conversa com a prefeita fui até o gabinete, na qual ela me passou que está encaminhando isso juntamente com a nova empresa que fez o estudo, também vai ter que passar por um estudo de impacto, mas está se trabalhando sim para que os vigilantes consigam ter esse seu direito de periculosidade para eles que aí, principalmente o pessoal que trabalha à noite, que fica aí no posto de saúde fazendo a guarnição. Sabemos que tem pessoas aí que vão bem cedo, bem na madrugada aí para pegar fichas. Então, o pessoal pede aí nada mais do que um direito. Também, aproveitando o gancho, comentei com a prefeita sobre a mudança de classe que a gente tanto fala, eu tanto falei aqui já várias vezes, dos motoristas e operadores, a qual ela disse que precisa fazer um estudo de impacto financeiro, precisa fazer um projeto, que ela está trabalhando em cima disso, mas acredita que esse ano dificilmente vamos conseguir tirar do papel. Mas a luta continua, a gente dá início aqui, no próximo ano os que nos sucederem, ou se a gente continuar aqui, continuam lutando, e em algum momento a gente vai conseguir ter êxito nessas composições que a gente tanto luta, vereador Ultramar, pelo funcionalismo público, pelo bom rendimento que a gente pede, mas também a gente tem que lutar também por um bom salário para esses servidores, né? Também gostaria de falar um pouquinho sobre o Teabraça, né? Foi muito comentado, fui procurado durante essa semana também, porque também foi feito um pedido de informação, vereador César, com todo o direito, com todo o respeito, sabe que eu respeito todos os pedidos de informação, todos os pedidos, né, todo o trabalho da vereança aqui eu respeito de forma íntegra. Então a gente vai também buscando saber mais sobre, se aprofundando mais sobre o assunto, né? A gente sabe que temos aí um palestrante que já veio por diversas vezes em Santo Augusto, né, Geraldo Peçanha, e que cada vez que ele vem, ele lota o auditório. Cada vez que ele vem, as mães, os pais, as pessoas que vão lá, se encantam com as suas palavras. Mas ele é apenas uma pessoa que vem para compor, para contribuir o Teabraça. Ele não tem nada a ver com o programa Teabraça, que é o qual foi criado nessa gestão, o qual ali a Marilei do hospital toma conta da parte administrativa, juntamente com demais pessoas, secretária Eliane, e tem várias pessoas que trabalham nesse projeto. Então, a gente fica feliz que nesta gestão foi criado o Teabrace, e a gente tenta sim fazer um esforço para que dê certo, para que isso seja de exemplo para as cidades vizinhas, porque a quantidade de pessoa que está sendo atendida ali, o propósito do Teabrace é fazer mais do que a saúde básica. O que a saúde básica atende hoje, não precisa ter profissionais, tendo médico clínico geral, não precisa ter especialidades a saúde básica, essa é a exigência. Então, a gente sabe que o Te Abrace conta com muito mais profissionais, com terapeutas, psicólogos, fisioterapeutas, professor de AE, neuropediatras, e todas essas crianças que são atendidas ali não precisam se dirigir, se locomover a outra cidade. A gente sabe o quanto isso é doloroso para as famílias saírem de madrugada. Eu já fiz várias vezes viagens a Lajeado com a Devan, com mais de 5, 6 crianças, acompanhadas de seus pais, onde a gente sai 2, 3 horas da manhã, passa o dia inteiro lá para ser atendido por um neuro, para retornar à tarde, chegando 10 horas da noite em casa. E hoje, com o Te Abraça, hoje a gente está tendo esse atendimento aqui em Santo Augusto, de forma gratuita para as pessoas do município. Então, esse é um projeto piloto, é um projeto que a gente tem que aplaudir de pé sempre pela eficácia que está tendo e pela, digamos assim, pela autonomia da Lilian, juntamente com as mães, de encarar esse desafio.
Permita uma parte, vereador. Muito bem levantada essa questão. Nós acompanhamos ao longo desses anos, e também o Estado tem, e é muito bom o município ter esse apoio a essas crianças, porque quem tem filhos nessas condições sabe o que sofre o pai e a mãe, e é lamentável, como já aconteceu, o senhor levou, eu levei também em outras ocasiões a Lajeado, que lá também é um bom atendimento, mas Santo Augusto está com esse projeto e nós temos que dar força, nós temos que apoiar. E o Hospital Bom Pastor, com a sua cumplicidade, abraçou essa causa. Muito obrigado.
Obrigado pela contribuição, vereador Ultramar. Também, só para concluir, são 122 terapias semanais que o Te Abraça está oferecendo hoje, atualmente. Então, assim, ó, já é um número bastante significativo e a gente tem que unir força para que esse projeto tenha continuidade por muitos e muitos anos. Também agora, mudando um pouquinho de assunto, eu tive hoje na Imater lá, também o pessoal está com pedido de reforma lá, o qual eu passei para a prefeita Lilian, passei para o seu Vanderlei, onde o pessoal pediu para formar um pedido formal, um protocolado, um pedido de ofício, para que a gente possa fazer essa contrapartida aí para o pessoal da Imater, o pessoal que também presta serviço e à nossa comunidade. E para encerrar meu pronunciamento de hoje, queria fazer um convite aí especial para toda a gauchada aí da região, também a gauchada de Santo Augusto, que final de semana temos, digamos assim, um mini rodeio em Santo Augusto, que é o convite para a Copinha de Inverno. É uma edição que teria que ter saído ano passado, devido às condições climáticas, foi sendo adiada, e conseguiu somente ser realizado depois da temporada de rodeio, então somente no ano de 2024, então agora dia 27 e 28, final de semana, a estância de rodeio, que nós sabemos, um belíssimo parque que nós temos, estará então contando aí, então, com a Copinha de Inverno. É um rodeio de quinteto, onde a gauchada se reúne, é um rodeio mais enxuto, mas a brincadeira é sadia, é a mesma, e eu levo o convite a toda a gauchada. Seriam essas minhas colocações, uma boa semana a todos que nos escutam.
Convido o presidente Maxiliano Bari para reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Omar Ângelo Santi para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Meu boa noite, comunidade santo-agustense. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que estão nas suas casas, nos assistindo, nos ouvindo aí pelas ondas da Rádio Ciranda, pelo Facebook da Câmara e pelo Facebook também da Rádio Ciranda, onde estendo, então, meu abraço, sempre comento aqui, ao Lúcio, ao Márcio, que estão lá tomando seu mato, hoje dia de chuva, não puderam vir, mas não perdem uma sessão e é exemplo de cidadania aí para todos de Santo Augusto que deveriam fazer o mesmo. Fui cobrado essa semana, cobrado não, fui perguntado por alguns populares, por algumas pessoas, o que eu acho sobre as casas tão faladas que vai vir para o nosso município. Mais de 100 casas. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso esplendoroso. Sempre converso com o vereador Maico aqui nessa casa, já várias vezes a gente falou que sou muito a favor e acho, inclusive, que tem que ser aberto esses financiamentos para mais pessoas, pessoas com um pouco mais de renda, inclusive, que às vezes tem pessoas que têm uma renda familiar até, vamos dizer assim, boa, mas que tem, às vezes, um, dois, três filhos aí numa faculdade ou alguma outra coisa para pagar e não consegue construir a sua casa. Mas essas pessoas, sim, poderiam fazer um financiamento com juros baixos também e poderiam pagar, às vezes, muito mais fácil, inclusive, do que muitas pessoas que, às vezes, ganham as casas e logo mais ali na frente vendem as casas. Que é outra coisa que eu sempre falo, que eu acho que as casas que são doadas, as casas que são ganhadas pelos governos, pode ser municipal, estadual, federal, elas têm que sim passar por um crivo das pessoas que estão precisando, as mais necessitadas. E acredito que tenham sido feito projeto sério em cima disso aí. Estamos sendo muito cobrados, muitas pessoas nos ligando, dizendo que tem pessoas até que não são desse município, que estão ganhando essas casas, que vão ganhar essas casas, que não sei até se vão ficar prontas esse ano ou vai ser só para o ano que vem. Né? Tomara que não fique só em promessas de campanha, né? Assim como também ficou as 105 casas desse governo, que poderia ter sido começado lá no início do ano, mas não aconteceu. Compramos, aprovamos os terrenos, estão todos ali, apesar de não terem sido feito nada de infraestrutura, acreditamos que agora vai sair essa infraestrutura. E também pedimos que, se for aberto a mais pessoas esse programa, para pessoas que queiram pagar a sua casa, mas que muitas vezes não conseguem comprar um terreno, sabemos que aqui em Santo Augusto o preço dos terrenos são um pouquinho forte, né? Então muitas vezes as pessoas não conseguem comprar o terreno e fazer a casa. Mas acredito que poderíamos sim, o poder público comprar daqui a pouco mais uma área de terra, onde eu vejo isso como muito mais importante do que cobrirmos 50 metros na frente da praça e gastarmos mais de 2 milhões. Eu acho que poderíamos sim, em vez de uma rua coberta, fazer cobertura para muitas pessoas que estão ainda precisando das suas casas, estão aí há anos de se inscrevendo, as pessoas falam, já vai, passa governo, eu estou lá, me inscrevo e não ganho. Então, poderíamos dar sim. Se temos dinheiro dessa vez, como todo esse governo tivemos, podemos dar uma boa de uma amenizada no problema de habitação em Santo Augusto. Também quero falar que fui comunicado há pouco que teve uma reunião hoje com os moradores, juntamente com o Poder Executivo, os moradores da rua Abílio Sequinato, lá da rua da Abílio Sequinato e da Juliano Vitale Burim, onde então, finalmente foi ele passado que vai sair finalmente aquele calçamento. Aonde volto a dizer que eu ainda acho melhor que fosse um asfaltamento, até pelo que a gente tem visto, presidente, ali na rua na Pedro Prats, o tempo que está demorando, já teve algum problema ali na rua, vai ficar bom? Vai. Mas se fosse um asfalto, de repente já estaria pronto. E essas ruas com menos movimento, essas ruas que praticamente os moradores vão passar, são ruas que vai dificilmente um dia ter que dar algum conserto, algum buraco, e se for vai ser pouca coisa. Então, eu acredito que todas as pessoas dos bairros também gostariam de ter um asfalto em frente à sua casa. Porque quando a gente diz assim, as pessoas vão sair do barro, vão ganhar um calçamento, não saem do barro. As pessoas simplesmente não atolam mais o carro, mas o barro continua entrando nas suas casas, porque o calçamento não tira o barro da frente das casas. Então, eu sempre fui a favor do asfalto. Porque agora até estamos vendo, temos as emendas do deputado Jerônimo, aí, que juntamente com os colegas César, Tomate, aí fomos atrás, veio esses 7 milhões, vai ser feito muitos asfaltos na cidade, em cima dos calçamentos. Que se de repente tivessem sido feito asfalto já lá atrás, não precisaria estarmos fazendo hoje o segundo serviço em cima disso. Então, peço que seja estudado, de repente, em vez de fazer calçamento, como nessas duas ruas aí, na Juliano Vitale Burim, na Bilha Sequinato, foi falado que agora vai sair, também cobro que seja saído rápido aquela lá em cima na Mário Fusilini, à esquerda, a última rua. Também muitos moradores ali, está se criando um bairro ali no Cerro Azul, que também seja feito logo essas ruas para saírem do barro, essas pessoas que ficaram mais 4 anos aí no barro, mas que, de repente, se estude de fazer um asfalto que é muito mais rápido, muito mais prático, e a diferença de valores não é muita. Temos pedidos também, falando em barro, ali na Rua dos Farrapos, ao lado do CTG Pompilho Silva, essa semana que passou, a Corsã abriu ali, fez uma valeta ali para arrumar água, e ficou só com o barro em cima. Então, com toda essa chuvarada agora, está um barral lá, o pessoal hoje me mandou as fotos. Vou passar isso para a Corsan, porque quem vai arrumar isso vai ser a Corsan. Acredito que eles até vão fazer um pedaço de asfalto em cima dessa valeta, mas que deveria ter sido feito meio logo, né? Não deixar chover, virar no barro, embarrar tudo, ficar do jeito que está aquilo lá, para depois virem fazer. Mas estou sim amanhã já mandando um ofício aí para a Corsan para que eles deem uma olhada lá naquela Rua dos Farrapos. Também temos pedidos já, desde o início que entramos aqui, desde 2021, e somos muito cobrados, e hoje me mandaram as fotos de um acidente, inclusive, que aconteceu aqui na esquina do Sicredi, aqui com o Sicob, onde já várias vezes pedimos, reiteradas vezes, para que seja feito as rótulas. Aqui na esquina do Banrisul resolveu muito essa rótula aqui, na esquina da Câmara. Poderia ter uma ali na esquina do Sicredi e também poderia ter uma lá na esquina da Cressol. São ruas de muito movimento, não interessa se é uma depois da outra. Em Juiz a gente viu o quanto que deu certo essas rótulas. A cidade de Juiz hoje está cheia de rótulazinhas, só com aqueles tijolinhos lá no chão, não precisa ter feito canteiro nem nada, mas o trânsito ficou muito melhor. Então não sei o que estamos esperando para ir ali com a furadeira, furar o chão, colocar esse tijolinho e resolver esses problemas. Assim como já foi me passado a cópia da ata, inclusive, que tinha sido aceita a rótula aqui da Vicente Silva com a Avenida do Comércio, na esquina do clube, que já vai para 2 anos também e até hoje a rótula não está ali. E seguidamente estamos assistindo acidentes ali, atropelamentos. É uma rua ali que tem muitos cachorros ali que adotaram até aquela esquina. E que é perigoso, eles praticamente moram ali. A gente cuida, muita gente ali ajuda, dá alimento, mas eles gostam muito de dormir na rua. E essa semana, novamente, ele quase que foi atropelado e uma rótula ajudaria tanto aos animais, tanto para as pessoas que estão passando na faixa, que volta e meia ali toma um susto, e também até os atropelamentos de uma pessoa teve, não faz muito tempo, numa noite ali, a gente viu as filmagens, mas seguidamente a gente vê pechadas, abarroamentos de carros ali, que com a rótula poderia estar resolvido já há muito tempo. Então vamos cobrar que isso que venha logo. Também cito novamente as faixas de segurança, tem muitas faixas de segurança que não foram pintadas. Na última vez que aquele caminhão esteve aqui em Santo Augusto, fazendo aquela pintura mais específica, uma pintura melhor, onde é colocado, acho que é uma fibra de vidro, um pó de vidro para brilhar, eu fui até a Secretaria de Obras, perguntei se as ruas das laterais da Avenida Central seriam pintadas. Me falaram que iriam ser pintadas e se alguma escapasse a prefeitura ia fazer. Então já se passou mais 2 anos, nada das pinturas. Temos quebra-molas aí que estão com problema, o pessoal está pulando. Os caminhões agora que estão em safra estão reclamando. Aquele que foi feito lá na frente da Cameira, não foi colocada a placa. Primeiro deveria ter sido colocada a placa, um aviso, para depois o quebra-mola, até porque ele está num lugar que não enxerga. A pessoa vem, dá no pico ali da subida e quando passa, dá de cara com o quebra-mola. Então que seja providenciado isso logo aí para evitarmos acidentes futuros. Ali na frente do Saluque, uma cobrança que eu tenho há tempo do problema que eles têm de estacionamento, que vem passando e vem passando, que já poderia também ter sido resolvido, mas um problema crônico ali é a faixa de segurança, que hoje nem aparece mais. E a gente sabe que tem muitas pessoas que transitam, tanto na faixa de segurança ali na frente do Mercado para Todos, na frente do Saluque, acho que em todos os mercados deveria ter faixa de segurança, porque as pessoas estacionam na frente e atravessam para os outros lados. E essas faixas deveriam ser faixas elevadas, porque além dela fazer o pedestre passar, ela deveria sim fazer o motorista reduzir a velocidade. Então, com certeza, peço que se forem fazer agora, que não façam só a pintura, mas que façam, então, uma faixa elevada para melhorar isso aí. E pedir, nos meus últimos segundos que tenho aqui, para que a comunidade olhe os seus terrenos, olhe a água que tem em roda das suas casas. Essa noite eu também tive que ir para o hospital, atrás do recurso, onde vi que estava lotado, e as pessoas estão nos cobrando e pedindo muito, muito que essa administração também faça alguma coisa para ajudar com o combate da dengue. Muito obrigado a todos e fiquem todos com Deus.
Obrigado, vereador Omar. Convido o vereador César Paulo Philipsen para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
A proteção de Santo Agapino, lanço meus cumprimentos ao seu Maxiliano Bari, ao seu ilustríssimo presidente, aos colegas vereadores, à vereadora, à plateia que nos assiste aqui, os funcionários da casa, aqueles que nos acompanham no conforto dos seus lares, pelas ondas da rádio via Facebook, afirmar novamente que fazem passados 484 dias desde a colocação da minha emenda impositiva para a reforma dos banheiros da praça e tudo continua no freezer congeladíssimo. Assim como fui barrado agora para falar sobre uma indicação, uma afirmação de um colega aqui que iam reformar as sedes de todos os bairros, e os bairros continuam esperando. Essa atual gestão foi promessa também que iam fazer, não o fizeram. Então a população também continua aguardando, assim como o seu Miro Papo me ligou. Me disseram que não precisava fazer o pedido por escrito. O vereador Joel sempre diz, é só fazer uma ligaçãozinha para o secretário e o serviço será feito. Eu solicitei mais de 8 vezes para fazer uma poda do botiazeiro na frente da casa do Miro Papo e ele disse assim, eu não posso cortar, senão vou ser preso. Continuo aguardando a gestão pública municipal para fazer a poda. E simplesmente caiu no esquecimento e nada acontece. Quanto ao Centro Te Abraça, vereador Max, tenho certeza que a gestão pública municipal mandou alguém do pelotão de blindagem se manifestar sobre meu pedido de informação. Não fui eu que fiz o pedido de informação. Quem solicitou isso foi um munícipe, um contribuinte. Contribuinte que paga seus impostos e quer saber a transparência, porque eu pedi esses dias para a gestão pública da prefeitura, mandaram eu pedir para o hospital e eu perguntei. O contribuinte me solicitou isso e quer saber o valor que foi pago para o seu Peçanha e pediram para mim fazer a leitura aqui na tribuna. Foram pagos R$ 81.683,53 em palestras a essa pessoa. E também me questionaram sobre o valor do aluguel daquele espaço ocupado lá, que é R$ 11.250 mensais. Não sou eu que estou criticando, não. Eu sou adepto, eu acolho, eu quero a inclusão, vereador Maurício. Tanto que votei a favor do aporte de R$ 1 milhão para essa associação. E também eu, em consonância com demais vereadores aqui, colocamos emendas impositivas nossas sim lá dentro. Aqui ninguém tem nada contra o Centro Te Abraça. Apenas estamos prestando uma certa informação ao contribuinte que nos questionou quanto a isso. Nada mais justo e mais correto que passar para eles essas informações. Quanto ao entulho, a terceirização do entulho, projeto votado na semana passada, na abertura do elemento de despesa, eu digo que o projeto está bem mais avançado, porque não era apenas a abertura do elemento de despesa, sim, isso já era para pagar a empresa que lá está trabalhando. E digo aos senhores, eu fui lá na garagem da prefeitura, na Secretaria de Obras, o caminhão do entulho está em perfeitas condições para trabalhar. Perfeitas condições, vereador Ultramar, para trabalhar e fazer o serviço como sempre fez na gestão passada, que essa gestão incompetente, incompetente não consegue nem limpar a cidade porque não botando defeito no caminhão. Não é defeito no caminhão, o caminhão está funcionando. Convido vossas excelências, se quiserem, amanhã ir lá. Vamos lá conhecer, vamos ver o que tem de problema no caminhão. Achei, vereador Ultramar, que vossa excelência irá vir aqui para cobrar a população. Não, mas vossa excelência veio aqui também fazer parte, se alistou no pelotão de blindagem da prefeita. Achei que vossa excelência ia ter uma atitude mais pontual, como vossa excelência sempre foi em todos os seus mandatos, mas estou vendo que também fez parte, se alistou. Se alistou no quartel, no regimento de blindagem da gestão pública municipal. Gestão essa que terceirizou o patrulhamento, que o vereador Horácio dizia, onde é que estão nossas patrolas, não estão valorizando nossos funcionários. estão terceirizando o teleentulho, patrulhamento, máquinas. Eu já disse, vereador Max, eu acho que fechem a Secretaria de Obras. Vão terceirizar tudo, fechem. Vamos colocar lá a causa animal. Fechar os portões e vamos cuidar dos animais lá dentro, porque a Secretaria de Obras nada tem, nada funciona. Ligam lá, ninguém nem telefone atende. E o contribuinte é lembrado para contribuir com o pagamento do IPTU. E o trabalho prestado não acontece. E quando fazem, me preocupa muito os gastos em obras ruins. Rua Mauá, pelo amor de Deus, as pessoas não... Toda semana pessoas me procurando, vereador, quando é que vão terminar essa rua? O que que fizeram aqui? Pagaram a empresa? Pagaram sim. Pagaram provisoriamente, vereador Ultramar. Nunca vi isso acontecer em gestão pública. Pagamento provisório com a promessa de retornar em 90 dias, refazer o charque que fizeram lá. Não pegam eles nem com sal para trazer de volta, nem com sal. Receberam os trocos e bateram asas e voaram. O calçamento, o vereador Mar sempre fala, na frente do cemitério, o passeio. É um charque em cima do outro. Um gasto desordenado em cima de gastos, futilidades, talvez. Não sei o termo correto. Assisti nessa gestão uma debandada de dinheiro do Caixa, onde tínhamos 17 milhões, hoje só temos 6.600. Onde o deputado Jerônimo botou 7 milhões na gaveta, tira os 2,5 que mandamos para o hospital, se tirar mais 4,5 que é as promessas de asfalto, vereador Omar, resta 2,1 milhões, não dá uma folha. Mas foram gastos lá com a inovação, curso de motivação, R$ 85 mil, o Dalcarne, R$ 27 mil, um curso de cortes de carnes do Bolinha para iniciativa privada dentro do galpão do vereador Horácio. R$ 30 mil para uma pianista tocar na praça por uma hora. R$ 14 mil para a banda ESA usar os equipamentos da indústria musical. Paga pela loja Becker. Não precisava, mas foi R$ 14 mil. E soube que parece que rolou a cabeça de alguém na Secretaria de Cultura. É um gasto desordenado, uma distribuição de dinheiro sem precedentes. E o caixa está secando, o dinheiro está findando, obras mal feitas, inacabadas, e assim a população desamparada e órfão do atendimento da Secretaria de Obras, meus amigos. Estamos órfãos. Não conseguem dar conta de nenhuma execução. E começa a terceirizar o serviço a passos largos e a preços desorbitantes. Preços desorbitantes, sim, sem um controle. Eu nunca vi uma terceirização de entulho sem produtividade. A esmo, 50 mil, se levar 1, 2, 10, contando 20, 50, leva os 50 mil. Com um caminhão funcionando, usado, desculpe que o caminhão está estragado. É triste, e mais triste eu fiquei essa semana. Semana passada, tem colegas meus que presenciaram. Eu vi caminhões terceirizados de cascalho, encarreirado, parecia pato indo para a lagoa, três caminhões carregados de cascalho a 20 por hora, porque trabalham por hora. Questionei a gestora pública municipal, a nossa prefeita, que eu acho que teria que alguém acompanhar esse trabalho teria que ser feito assim, carrega um caminhão, manda levar, carrega o segundo, manda levar, carrega o terceiro, manda levar. Não, carregaram o primeiro, que assistiu o segundo, que os primeiro e segundo assistiram o terceiro. Foram os três juntos a 20 por hora, para se estorvarem lá na descarga, ganhando por hora. Prefeita, será que não seria prudente colocarmos alguém para acompanhar, para apurar, que estamos pagando por hora trabalhada? Será que não seria interessante destinar um, tirar o traseiro gordo da cadeira e ir lá acompanhar esse trabalho? A resposta que eu obtive da gestora é que ia proibir os caminhões de passar lá em casa para mim não reclamar mais dessa barbárie, essa pouca vergonha. Então, vereador e munícipe não pode reclamar que até é muito retalhado. Muito obrigado pela oportunidade de hoje, senhor presidente. Até a próxima.
Obrigado, vereador César. Convido agora o vereador Ederson Fusilini Tomate para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite a todos os meus colegas vereadores, colega, vereadora, as pessoas que nos acompanham aqui na casa hoje, servidores nossos também, e principalmente quem nos acompanha de seus lares, tanto pelo rádio como pelo Facebook. Começo no dia de hoje, então, pelos meus pedidos de providência. Munícipes sempre nos procuram aí durante a semana, fazem os encaminhamentos das demandas que tem, e a gente assim repassa para as secretarias competentes. Então, como já foi lido antes, lá na rua Damasceno Bones, esquina com a Venerado Gonçalves de Oliveira, próximo ao bar do Schmidt, da estofaria do Veiga, sempre existia uma parada de ônibus lá para os alunos da rede municipal, e hoje, infelizmente, não tem. Então, até no dia de hoje, com essa chuva que estava, uma mãe me mandou áudio, muito triste com a situação, inclusive quase chorando, como diz ela, da vontade de a gente chorar, de ter que ver agora se a vizinha aí mais um inverno e a dificuldade que tem das crianças ficarem aguardando até que o transporte escolar venha, já vão molhado para o colégio. Então, toda essa dificuldade aí de pegando gripe, resfriados, coisa assim, crianças pequenas, é bem complicado. Com relação a isso, eu já tinha feito esse pedido uma vez, no ano passado, lá na frente do posto da Liseia também, na Avenida Central também já tinham feito esse pedido, porque também existia uma parada de ônibus dessa e também foi tirado. Então, que o poder público reveja isso e se conseguem fazer, que façam esse serviço que vai ser essencial para a nossa população. Reforma e pintura no quebra-molas aqui da Rua São João, esquina da Rua São Jacó, esquina com a Rua São João. Todos os transportes escolares, tanto do ginásio como do IFE, usam também essa rua aí, e tem essa demanda bem importante. Um dos moradores ali do local me pediram, é importante que faça então a reforma e a própria pintura para visualização melhor do mesmo. Seguem os problemas com relação à retirada de entulho, isso em diversos bairros. Fiz um pedido de providência até mais precisamente para as proximidades ali da sede do bairro Glória, onde tem um monte bastante grande ali, inclusive juntando água para essa questão dos focos da dengue. Então a gente fez o pedido, mas sabe que aqui nas proximidades do campo do Internacional também está bastante crítico, e tantos outros locais da cidade onde a gente vai fazer as visitas, acompanha bastante isso pelas ruas e sabe da necessidade que tem. Tomara a Deus agora que com a aprovação até inclusive que a gente fez, na semana passada, do projeto que estava aqui, isso de andamento e que solucione esses problemas, é o que a gente todos espera aqui, e vamos fazer nossas cobranças nos próximos dias relacionadas a esse sentido. Recuperação e reforma na quadra e na sede do bairro Cerro Azul. Também já tinha feito isso, acho que há 2 anos até, inclusive atrás, onde também não andou. Os moradores de lá nos pedem sempre, encaminharam um vídeo. Fui lá fazer visita já em outras oportunidades, a gente sabe da necessidade que tem, porque até para fazer uma festa de aniversário de um filho, de um morador da comunidade, uma coisa assim está bem complicada. E chove dentro, né, pessoal? Então, infelizmente, as nossas emendas individuais aqui, ou até de bancada, não conseguimos atender todo mundo. Já foi cedido um bom recurso aí para alguns locais, para alguns bairros, mas ainda não conseguimos chegar lá até na sede do Cerro Azul. Mas vamos ficar na expectativa que agora para o próximo a gente consiga, ou que até o poder público faça algo antes, porque tem total nosso apoio aqui, assim como foi falado antes. São João está sempre cobrando, entre outras sedes de bairro aí também. Seguimos com essa preocupação constante na situação crônica que está da dengue, para essa retirada de entulhos. Então, como eu falei aqui, o fumacê, que o pessoal da Secretaria de Saúde sempre nos manda mensagem dizendo que não adianta muito, mas os munícipes nos falam, nos cobram, vejam que está acontecendo em outros municípios aqui em volta na região, então querem que aconteça aqui em Santo Augusto. Então a gente está sempre cobrando, também preocupado, gostaria que acontecesse pelo menos nos pontos mais críticos, nem que dê, seja para dar apenas uma amenizada, mas com certeza vai ajudar bastante. E as ditas vacinas? governo federal, que foi muito cobrado, então o último governo federal, até inclusive relacionado a vacinas, agora esse também tem essa dificuldade enorme. E, infelizmente, como eu falei, a imprensa hoje não toca no assunto, deve ter seus interesses, mas ninguém cobra o que a gente gostaria que fosse cobrar. Ou, pelo menos, tivesse uma medida igual como era feito no governo passado. Recebi a informação também durante a semana, repassei até para a Marilei e para o senhor Davi, R$ 300 mil, emendas do deputado Pedro Westphalen. Acredito eu que nos próximos dias vai estar chegando o ofício aqui para a gente entregar em mãos para eles, no Hospital Bom Pastor. Então, desde já, agradeço essa parceria com o deputado Pedro, que tinha ficado à disposição para ajudar sempre Santo Augusto, nosso Hospital Bom Pastor, pegando um pouco aí das demandas que o nosso deputado Jerônimo já tinha. O deputado Pedro ficou com isso, então me passou a mensagem dizendo que nos próximos dias vai estar chegando aí. Se somando a isso, gostaria de fazer um comentário que acho que é muito interessante, relacionado ao nosso município de Santo Augusto, ao meu partido progressista, meu do César aqui, meu colega César. Nesses 3 anos e 4 meses dessa nova gestão, mesmo não fazendo parte da coligação que está no governo, mais ou menos R$ 10 milhões a gente já colocou em Santo Augusto. Então, olha a diferença. Inclusive tem partidos da base, que acredito eu que não sei se já chegaram a 1 milhão, mas vamos forçar bastante, aí, R$ 2 milhões. Olha, acho que é muito. Então nós que, mesmo não fazendo parte, o Partido Progressista vem ajudando Santo Augusto, porque sabe da importância, e tenham certeza vocês que estaremos sempre à disposição, sempre fazendo, a gente está sempre em contato constante com nossos deputados, nosso senador. Então, a gente está sempre contribuindo para que Santo Augusto cresça, se desenvolva, e o Partido Progressista é parte importante nesse cenário. Eu até nem ia falar da questão dessas casinhas aí, mas como foi citado durante a semana numa publicação do Facebook, foi marcado para conhecimento de todos, preciso dizer aqui que não fomos convidados nunca, gente, para sorteio nenhum, quem está nos acompanhando aí, nem para discutir lista de beneficiados que receberiam as casas. Então, essa é uma questão que é lá com a Secretaria da CEIAS, Assistência Social. Acredito eu que tem que ser tudo, como eu coloquei lá, dentro dos trâmites legais, tudo às claras, para que o pessoal todo tenha conhecimento. Quero sim que aconteça, fico feliz que aqui até nós mesmo ajudamos na aprovação dessa questão dos terrenos, para que o município desse condições para que tenha isso, como agora meus colegas sempre estão falando, que tem que sair a infraestrutura necessária, e a gente é parceiro, quer que isso aconteça sim, para que sejam beneficiados nesse sentido. Mas tem muita gente que precisa, muita gente mesmo que precisa. Só que se alguém fez algum tipo de promessa para essas pessoas, eu tenho certeza que nunca, foi como eu falo para todos eles, eu acho que um candidato a vereador ou vereador que seja, se essa pessoa prometer dar uma casa para alguém, já pode desconfiar na hora, pessoal. Porque, com certeza, dificilmente vai conseguir. Só para mim não dizer às claras que não vai conseguir, porque não é uma incumbência nossa. Agora, ir atrás de recursos, buscar essas emendas para que isso aconteça, sim. Esse é nosso papel. Agora, dizer que alguém vai dar uma casa para alguém, acho que já podem começar a desconfiar por aí que tem bastante dificuldade. Tem, então, uma empresa, uma cooperativa, onde vai ser remunerada para fazer essas casas, não é projeto social da empresa, né? Então vai ser remunerada também para fazer essas casas, e quero sim que atenda os nossos munícipes de Santo Augusto, a gente sabe das dificuldades, foi colocado inclusive recursos aqui da casa já para fazer reformas de habitação na nossa cidade, a gente sabe da dificuldade de muitos moradores dos nossos bairros, e a gente vai estar sempre lutando por políticas públicas nesse sentido, buscando recursos para atender todas as necessidades da nossa população. Do mais, pessoal, está afindando aí meu tempo. Um abraço a todos. O vereador Tomate está sempre à disposição do que precisarem. Me chamem, me procurem, que darei encaminhamento às suas demandas. Um abraço a todos e boa semana.
Obrigado, vereador Tomate. Convido a vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores aqui da Casa Legislativa, a todos que nos acompanham aqui presencialmente, de suas residências pela Rádio Ciranda, pelo Facebook. Boa noite especial a todos vocês. Hoje à tarde estive na ACISA, Associação Comercial, onde estivemos aí lançando a promoção do Dia das Mães. Juarez estava lá também transmitindo ao vivo. E só para dizer, amanhã temos então a posse da nova diretoria. Quero aproveitar esse momento então para parabenizar a nova diretoria, onde o colega e empresário Paulo Tolotti assumiu como presidente no lugar do ex-presidente Neymar Open. E parabenizar aí todos os integrantes, são 24 empresários que fazem parte dessa diretoria, onde vem para somar na comunidade. Então, cada data sempre estão lançando alguma ação para promover o comércio local, que sempre foi prioridade dentro da associação comercial, assim como outros eventos de treinamentos que a CISA busca. E com essa nova gestão, com certeza, virão muitas coisas boas por aí. Uma equipe bem, bem grande para trabalhar aí pela comunidade através da Associação Comercial ACISA. Então, em nome do presidente Paulo Tolotti, parabenizo todos os demais integrantes aí da diretoria, e onde amanhã à noite estará a Casa Legislativa também convidada, está convidada a participar conosco da posse a partir das 19h30 ali no auditório do Sicredi. Contamos então com a presença aí dos nobres colegas vereadores. O colega vereador César falou da Rua Mauá. Esta rua eu já fiz muitos pedidos de providências e muitos pedidos de informação, porque somos muito cobrados desde o nosso início da gestão, porque era uma rua que precisava e tinha sido promessa de campanha. E até na última segunda-feira recebi o retorno do pedido de informação, e hoje vi que o colega comentou também. E vejo a demora, venho solicitando muito sobre aquela rua, até porque no mesmo dia que recebi o pedido de providência, o retorno, já tinha outros moradores de lá solicitando. E a gente vê que os munícipes ficam nos cobrando na própria hora da sessão de quantas ruas ainda tem para fazer calçamento. Mas isso nós viemos cobrando e esperamos que seja resolvido aí o mais rápido possível, assim como outras ruas que já falamos em outras sessões também. Mas quero me ater também hoje à Praça Santo Antônio, a qual falei também na última sessão. Tive numa visita lá nos últimos dias, porque lá estamos agora colocando uns brinquedos através de emendas impositivas da nossa bancada do MDB, onde eu e o vereador Omar fizemos parte. E está sendo agora, nesse momento, era para ser do ano passado já, mas agora está sendo colocado. E vejo que os colegas aqui reivindicam dos outros bairros também, como sede, e essa estrutura de lazer que é necessária em todos os bairros. E isso foi um trabalho que a gente vem buscando realizar para levar qualidade de vida para as pessoas no final de semana, no dia a dia, para as crianças, ter as praças, ter as quadras dos bairros, né, disponibilizar algo bom. Assim como a Praça São Francisco, também, que é a emenda do ano passado, agora está sendo realizada em nome do MDB, da bancada do DEM, que agora é PL, né, e o MDB também. Então, está sendo realizada, eu passei lá essa semana, já está o serviço aí lá pela metade, então logo acho que estarão atendendo. Mas voltando à praça lá, que é tipo um parque de lazer da Santo Antônio, é muito grande, muito espaçoso, e acredito que aquela comunidade lá merece uma estrutura boa, sabe? Então, ali eu vi que foi feita aquela quadra coberta, onde hoje, né, tem acesso para as crianças brincarem em qualquer momento, seja dia de chuva, dia de sol. Tem um gramado grande, onde está precisando tirar uma terra lá, a qual o presidente já vem solicitando há vários dias. Ainda não foram atendidos, mas acredito que em breve serão atendidos. Quero fazer essa cobrança, então, agora aqui na tribuna, que vão lá para resolver. Tem a academia ao ar livre. Aquela academia não está dando mais para usar, porque ela precisa de reparos. E isso é algo que também a gente precisa cobrar do poder público, sabe? Porque às vezes a gente investe, coloca um valor alto lá e depois não é dado manutenção. Então, tudo precisa ser dado manutenção. Então, solicitar também que tenha alguém que vá fazer essa manutenção, assim como a Praça Clodomiro Silva, que nós colocamos um brinquedo caro ali, que agrega valor até para a entrada da cidade, para as pessoas que usam ali, ficaram muito felizes quando receberam aquela praça, mas ela precisa de cuidados, precisa de manutenção. Então, essa academia, o ar livre lá da Santo Antônio, está precisando de reparos, né, de ajustes, então, que tenha alguém que faça esses reparos. Assim como a sede do bairro, que está muito danificada, chove muito dentro, eles já vêm solicitando já há tempo, mais de ano, conforme colocou o presidente, ficaram de ir lá arrumar e não foram. Então, também queremos pedir que lá... Então, são melhorias que necessitam fazer bancos ser colocados lá naquela grama, que é um espaço bem amplo, bem grande. É, essa semana foi colocada uma lâmpada, porque durante a noite fica no escuro aquela parte mais da grama, da academia e aonde vai ser colocado os brinquedos. Então, quero agradecer até o pessoal que trabalha com a iluminação, porque eles são muito eficientes quando é solicitado, nem pedido de providência, mas não precisa mais nós fazer. Eu acredito que todos os vereadores também têm aí esse respaldo, porque eles vão lá e resolvem. Então, é algo que está dando certo. Então, tem vários reparos dentro daquele parque de lazer ali, porque quem não foi lá visitar vai para ver como é bonito, tem uma grama, tem um espaço amplo, mas precisa de cuidado. E agora, com a pracinha, acredito que vai ficar mais bonito. Então, tem várias coisas que deve fazer. Então, pedir ao poder público que tenha esse olhar. Emendas impositivas, então, do ano passado, sendo concluída esse ano na Santo Antônio, na São Francisco. Falta ainda Getúlio Vargas, até quando a gente lança dos outros bairros, cobra, que é do ano passado, falei que já está a licitação pronta, então logo teremos a praça também início aí no Getúlio Vargas. Esperamos que tenha urgência, que comecem a fazer e que entreguem logo o trabalho, né? Temos emendas impositivas aí para a causa animal. Hoje foi o último dia aqui da entrega, né, do retorno aqui do Legislativo para o Executivo de todas as emendas. Já teve outros setores que vieram pedir, então até coloquei que seria hoje que estava retornando ao Executivo com um parecer daqui da Câmara. Então, pedimos também que seja logo atendida essas emendas impositivas para não ficar o pessoal esperando, porque é algo que já tem um planejamento já desde dezembro, quando entregamos a LOA e foi aprovada. Então, que isso seja entregue, né? Então, são R$25 mil que destinei desse ano para a causa animal. E dizer que as outras localidades, as outras sedes que estão precisando, que bom que hoje nós, do Legislativo, buscamos reacender, né, as emendas impositivas, tanto as individuais quanto as de bancadas, que agora foram colocadas também na lei orgânica, para ampliar esse valor, para que a gente consiga chegar nas outras comunidades do interior também, que a gente possa levar alguma ampliação, ajudar de alguma forma para que, com as emendas impositivas, para que eles recebam, né, essas melhorias aí nas suas sedes, dentro do que for possível através das emendas impositivas. Dengue. Fiz uma indicação para o Poder Executivo também para doação de repelentes para as pessoas mais carentes que não conseguem comprar, porque isso também é importante e vai ajudar a prevenir com a picada do mosquito aí. Então, que o Poder Executivo também, se não fez ainda, que olhe com carinho, porque eu acho que é necessário. Quanto ao lixo também, eu vejo que já tem uma movimentação, vários bairros a gente foi cobrando durante a semana, já está sendo atendido e esperamos que seja resolvido esse problema o mais rápido possível, já que foi um projeto também aprovado aqui na Câmara para terceirização e para ser resolvido aí quanto à limpeza. Queremos uma cidade mais limpa, estamos contribuindo através de votações de projeto para isso e esperamos que isso seja resolvido o mais rápido possível. E também quero fazer aqui um pedido quanto ao plano de carreira do magistério, porque hoje fui cobrada por professores que já era para ter vindo no final do ano passado e não veio. Então, que tem uma posição para nós repassar a esses profissionais aí como que está o plano de carreira, como está o andamento aí do plano de carreira do magistério. Desculpe aí por ceder um pouquinho o espaço. Muito obrigada, presidente, e até a próxima segunda-feira.
Obrigado, vereadora Gladys. Convido o vereador Ultramar Luiz de Souza para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade aqui presente, mais uma vez estou assumindo dois dias aí que o vereador Horácio está enfermo novamente, até ontem à noite baixou o hospital para tomar soro. Então, estamos aí para defender, sim, a nossa comunidade Santo Agostense. Tenha certeza que todas as vezes que eu passei por este legislativo, nós defendemos com ênfase a nossa população. Mas tem coisa que nós ficamos, às vezes, tristes, defendíamos, inclusive, na outra, defendíamos as coisas boas e as coisas ruins. Nós cobrávamos. Esta é a nossa função. Mas hoje, senhores, eu quero fazer um comentário que, na sessão passada, o vereador Omar falou que ele colocou o Facebook para dar transparência. Mentiu para esta comunidade Santo Agostense. Quem colocou fui eu, como presidente. Aí, senhores, mentira em cima de mentira. Aí, porque este vereador cobrou dele, quando nós assumimos em 2021, contratou um servidor para fazer a parte jurídica sem prova seletiva. Eu só estou interpretando o que está na Constituição Federal. Artigo 37, inciso 2º. Por simetria na nossa lei orgânica, artigo 128, inciso 2º. Aí, querem dizer que o Ultramar agrediu na U. Quem foi agredido fui eu, inclusive. Teve ocorrência policial porque o vereador Omar pediu para mim ir lá para fora. Olha que ponto chega, senhores. Aí, não sabe nem o que é uma comissão. Não sabe nem o que é um projeto, porque veio pedir para mim, quando eu assumi, o que fazeriam com aquele projeto. Eu digo, esse projeto está errado. E disse, faz um pedido para um aditivo. Não me neguei, não me furtei, senhores. Aí, não bastando isso, a sessão passada, eu pedi para me manifestar como líder de bancada. E ele disse que este vereador não podia. Também não é conhecedor do nosso regimento interno, artigo 19, parágrafo 5º, senhores. Está aqui, ó. Está aqui, ó. No nosso regimento interno, lá diz o seguinte: o suplente investido no mandato de vereador disporá de todas as prerrogativas parlamentares previstas ao titular, exceto quando a ocupação de cargo da mesa diretora e na presidência de comissões. Está aqui no nosso regimento, não conhece nenhum regimento interno desta casa? Senhores, é ler o regimento interno. Aí é lamentável isso, e daí disse aqui que tinha que vir armado para dentro desta casa? A que ponto chega? A que ponto chega? Hã? Senhor presidente, eu gostaria que ele respeitasse, que eu respeitei a hora que ele veio falar, mentir para esta comunidade Santo Agostense. Segura o meu tempo aí, faz favor. Segura meu tempo aí. É isso, senhores. Pode começar o tempo. É isso, senhores. Falou o que quis, não quer escutar o que não quer. Senhor. Senhor presidente, o senhor toma atitude e pede para ele se afastar dessa casa? No momento?
Omar,
está no nosso regimento.
Pode seguir, vereador Ultramar.
Aí, senhores, é isso
que acontece aqui dentro dessa casa, nós respeitamos, senhores. Vereador Bugio, o senhor fala um monte de asneira aqui dentro. O senhor não sabe nem o que é uma comissão. Na comissão se vota na legalidade do projeto. O senhor votou contra na comissão, no projeto 24, e aí quando nós defendemos a legalidade aqui dentro, foi onde o vereador Omar disse que não era para mim falar, porque não, eu não podia. Aí o senhor pianinho, votou a favor. Ali que o senhor tinha que votar contra, porque ali é o político. O senhor votou a favor, deu por unanimidade, senhores. Aí, o vereador Ultramar está errado? Não, não estou errado, não. Estou certo naquilo que eu disse. Está ali, ó, no quadro, 3 vezes presidente desta casa, senhores. Ao longo desses anos, entre suplente e titular, 20 anos, vai fechar em torno de 24, com conhecimento, e o que eu não sei, eu corro atrás das informações. Aí o vereador Bugio, que eu estou abraçado. Não estou abraçado com ninguém, senhores. Eu estou fazendo o meu papel de vereador, no assumir. Falou o meu nome, eu fiquei quieto. Agora está aqui querendo complicar, senhores. É isso? Não querem escutar a verdade? Na legislatura passada, na administração passada, inclusive fizeram asfalto aí com resíduo do asfalto da RS-155. Está aí, senhores. Foi feito denúncia. Na administração passada, por que não falam isso? E falei num depoimento agora, dia 5 de março, no fórum, na frente do Ministério Público. Receberam 13º salário, 2017, 2018, 2019. Foi denunciado, o Ministério Público disse o seguinte, deu a resposta, não, 2020 não paga para não incorrer no erro. Aí eu vou, pego alguma coisa e depois não vou pagar. Por que não falam isso, senhores? Entulho, sempre cobramos entulho, terceirização. Na administração passada foi feito terceirização, na do ex-prefeito Naldo, na do ex-prefeito José Luiz Andrigueto, na ex-prefeito Alvorindo Polo, ex-prefeito Florisbaldo Antônio, sempre foi feito terceirização. Tem que cobrar, sim, porque para eles fazerem um trabalho que é para o nosso contribuinte, tem comunidade, tem que fazer. Mas o que eu vejo é 2 pesos e 2 medidas. Eu respeitei aqui esta casa, eu respeitei a sessão passada, não comentei o nome do vereador Bugio, que veio mentir na tribuna, não comentei o nome do vereador Omar, que veio mentir nesta tribuna aqui, querendo me calar, senhores, dentro do regimento interno desta casa. Vão ler o regimento interno, vão ler a Constituição Federal. É legislativo. É legislativo, é leis. Temos que cobrar, sim. Vem benfeitoria para o nosso município. Tem. Quem ganha com isso é o contribuinte. E outra, é lamentável, quando vem cobrar aqui, senhor presidente, essa resposta que veio do Hospital Bom Pastor sobre a Abras, deixo aqui como sugestão. Passa para a comunidade, faz uma noite, convida as mães dessas crianças, vereador Mai, que é lamentável, senhores, nós passamos a ver essas famílias, essas mães com essas crianças, temos aqui em Santo Augusto, com profissionais, e além de profissionais, tem pessoas lá voluntárias. Eu não critiquei a administração passada quando foi bem para o povo, apoiei. Aí o vereador Bugio vem aqui, fala um monte de asneira, por que que ele não vai dizer para a comunidade da Rua Rio Branco, Guerino Boligon, São João, que estão pagando o asfalto, que eu disse na Câmara, esperem, porque vocês vão pagar o asfalto. Aí o vereador Bugio foi e disse, lá dentro da Câmara, e disse para os moradores dessas ruas, não vai ser cobrado. Vai ser cobrado e foi cobrado sim, por quê? Saiu do empréstimo de mais de 3 milhões e 500 mil reais, senhores. E se não cobrar, se o município não cobrar, é renúncia de receita. O ex-prefeito Naldo Viger não mandou a cobrança para os vereadores. E aqui dentro desta casa, quando eu assumi, estava a prefeita. Se a senhora não mandar a cobrança, quem vai pagar essa conta é a senhora. Tem jurisprudência da prefeitura de Osório. Tem jurisprudência da prefeitura de Arthur Nogueira. Isso vale para todo o Brasil. Que o prefeito teve que pagar. Sai do bolso do prefeito. Mentiu para os moradores da rua Rio Branco, Guerino Boligão e São João. Disse lá, levou lá, me agrediram, me xingaram, com tudo que foi pejorativo, senhores. Este é o vereador Bugio que enganou esta comunidade, senhores. Por que que ele não vem aqui falar para a comunidade que enganou esses contribuintes? Meu muito obrigado e até a próxima oportunidade.
Obrigado, vereador Ultramar. Só uma ressalva um pouquinho antes. Vereador Ultramar, o vereador César pediu para ser chamado de César e não de Bugio, que ele não autoriza. Aí eu não deixei interferir. Então, não, com licença. Então, com licença, vereador César. Convido agora o vereador Joel Antunes da Rosa para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Minha saudação ao senhor presidente. Também estendo a minha saudação à minha querida comunidade que está aí presente hoje. Em nome do Marcos, aí, funcionário e servidor. E demais, e que para nós é uma grande satisfação. Também quero dar uma saudação a todos os ouvintes que estão aí na escuta através da Rádio Ciranda, Facebook. E quero de imediato dizer que hoje também a gente não está muito bem, estou com uma dor de cabeça, não sei se de repente é alguma coisa, mas vou usar um pouco esse espaço, de repente deixar uma mensagem. E deixar aqui também, quero dar os parabéns à secretária de saúde hoje, a Maristela Calai, está de aniversário. Deixar aí meu reconhecimento e tudo de bom para ela, para a família. E um bom trabalho na secretaria está fazendo, juntamente com todos os funcionários. Estive hoje cedo, aí, às 8h30, na Câmara, onde eu faço parte da comissão da CCJ, eu, o vereador Omar e o vereador César, e deixei até meu parecer perante a jurídica que eu era a favor do projeto 48. Projeto que hoje que vai a voto, projeto muito importante, aí, questão de materiais de consumo, serviços terceirizados, enfim, terceiros, aí na Secretaria das Obras. Então, um projeto que com certeza vai ser aprovado. A gente sabe a necessidade daquela secretaria. Muitas vezes a gente vê os colegas comentar que tem que ajeitar certos maquinários, mas muitas vezes tem muita burocracia. E através desse projeto aqui, pelo que passaram, vai ser até mais fácil de fazer, porque tem várias empresas no município cadastrado para fazer essa manutenção nas empresas aqui local, e esse, até inclusive daí esse recurso, esse dinheiro vai ficar aí no nosso comércio. Eu quero também dizer que o cara vê os colegas me antecederam, e a gente vê que muitas vezes a gente não leva nada a essa discussão. Mas a gente vem de outras administrações e vê a postura de alguns colegas que ganham oportunidade para vir aqui para representar o povo, a comunidade, e muitas vezes eles abusam o poder. Vereador está aqui para legislar, fiscalizar, e vejam as coisas aqui que eu não concordo. Sabemos, vereador Ultramar, que é o direito do vereador pedir informação, enfim, providência, mas certas vezes estão brincando com pessoas profissionais em certos setores. Eu vejo não só agora esse pedido que fizeram, mas fizeram esses dias também um pedido, aqui uma audiência, na questão dos médicos, vereador. Os médicos, lotou, veio o pessoal dar explicação, onde nós, vereadores, nós teríamos que estar agradecendo esses médicos aí pelo trabalho que vem prestando em nosso município. Eles tiraram um tempo, ficamos aqui até as 11 horas da noite, discutindo, eles explicando, atendendo muitas vezes pessoas de outro município pelo SUS aqui. E os vereadores fazendo pedido de informação.
Permita uma parte, vereador. É lamentável isso.
questão dos médicos no nosso município. Cada município tem os seus problemas, mas cada um tem feito a sua parte. E todas as vezes que nós assumimos esta casa, e o senhor foi oposição, nós fomos oposição, tivemos um respeito com essa comunidade que também tem que ter todo o carinho e o respeito. E eles estão ganhando para isso? Estão. Mas temos que ter o respeito.
Obrigado, vereador. Muito bem colocado, vereador. Eu vejo algumas posturas, e não é porque todos aqui, eu digo que são meus amigos, mas eu vejo a postura do vereador Éder, que é oposição, vamos dizer assim, e como é que a gente respeita pelo jeito que ele cobra as coisas. Então a gente vê aqui, parece que tem vereadores meio maldosos, sabe? Meio malandros, não sei se é alguém que às vezes fala com eles em algumas situações, mas ninguém está aqui de brincadeira. Eu já trabalhei, que nem eu digo, de posição, situação, mas sempre respeitei as pessoas. Então eu vejo hoje a administração, com certeza está no caminho certo. Parabéns à prefeita, teve esse projeto, mandou para essa casa, até abraça, onde, muito bem explicado pelo presidente Max, dessas crianças, multiprofissionais, crianças aí que precisam de um atendimento especial. Vereador Max, o motorista, quantas vezes teve que levar para fora, vereador, do nosso município? Vereador Ultramar também comentou. E daí, simplesmente, vem vereadores aqui fazer pedido para achar que tem algo errado lá. É lamentável isso aí. Tem que fazer, sim, uma audiência, a comissão, chamar as mães e explicar para essas, para as mães o que está acontecendo. Porque isso não é brincadeira, não. Gente... Nós somos humanos, fomos eleitos para trabalhar pela comunidade. Parece que a administração atual, que é uma parte, vereador?
Concede uma parte, vereador?
Concedo, sim, vereador Maurício.
E o que a gente, às vezes, se abate, vereador Joel, que quando estão com as mães junto, bate emoção, fazem uma fantasia, até mesmo um choro, sabe? E quando vem para essa tribuna aqui, aí é bem diferente a situação, sabe? Parece uma política muito baixa que é feita perante as pessoas, não dando o devido valor que elas merecem. Que hoje, esse centro aqui é só para trazer uma inclusão, para tornar cada vez mais a cidade mais inclusa. E parece que, às vezes, a realidade não é essa.
Obrigado, vereador. Obrigado, muito bem. É isso que acontece. Parece que tem vereadores aqui que têm que trabalhar na Globo, sabe? Mas tudo bem, a gente entende. A gente sabe que tem muitas melhorias que temos que fazer em nosso município. Mas parece que não aconteceu nada até agora. Eu sempre falo as coisas boas que estão acontecendo. Inclusive a administração passada, que eu fiz parte, Marcos. O prefeito financiou 3.580.000, que hoje a administração atual está pagando. Muitas coisas não foi acontecido. Banheiro público, lá que o senhor está cobrando uma emenda, vereador. Está na licitação, vai sair. Só que coisa pública, muitas vezes, não é uma hora para outra. Não é que nem você em casa, lá nas tuas obras. Então, a gente tem que respeitar. Quando eu falei dos bairros, o vereador César, ou o vereador Bugil, que o senhor não gosta que chame, mas então manda todos os vereadores chamar pelo seu nome. Eu te respeito. Quando eu falei dos bairros, eu pedi, sim, para dar uma atenção especial para todos os bairros. Porque eu sei o que é um bairro que precisa ser, um bairro que é organizado, um bairro que está aí... trabalhando dia a dia, pode ajudar muitas pessoas no bairro, pessoas carentes, e precisa sim reformas. Inclusive, em algumas administrações, eu cansei de pedir reformas, mas não faziam. Mas eu quieto fui lá e eu arrumei. Eu, o vereador Joelzinho, fui lá e arrumei. Inclusive no Cerro Azul, uns vidros lá da sede. Acho que a última vez quem fez lá fui eu. Então temos sim. Eu coloquei algumas emendas no bairro São João, no bairro Santa Fé. É que nem o vereador Éder disse, é muitas reivindicações. Mas com certeza nós vamos colocar assim naquele bairro, Serra Azul. A gente tem um carinho muito grande. Então a gente sabe sim, vereador Maurício, vereador Ultramar, vereador Max, nós que dizem que somos uma blindagem. Onde é que você viu um vereador vem dizer que nós somos um pelotão de blindagem? Isso é vergonhoso. Vergonhoso e eu respeito. Depois, quando o cara usa a tribuna, começam a gritar ali, querendo falar. Mas, primeiramente, tem que ter respeito. Eu não gosto de estar criticando e falando, mas vê as coisas boas que estão acontecendo no nosso município. Em vez de jogar as coisas no ar, vamos começar a ir atrás. Deputado Jerônimo, eu tenho orgulho de dizer que a única pessoa que eu fiz campanha para deputado federal foi o Jerônimo. E cobrei várias emendas. Você está vindo hoje recurso porque eu cobrei junto. Fizeram questão de citar nomes de colegas aí que nem eram vereador e nem estavam fazendo campanha para o deputado Jerônimo. É, então a gente fica só olhando que politicagem que fazem. Mas eu vou dizer novamente, vereador Ed, parabéns pela tua atitude. Vereador de oposição, mas sabe chegar e cobrar as coisas do executivo com respeito. Eu muito obrigado, uma boa semana a todos e até a próxima oportunidade.
Obrigado, vereador Joel. Agora convido o vereador Maicon Maurício Lopes para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, a nossa colega vereadora, a plateia que faz aqui presente. Hoje quase que deixei passar minha vez. A gente acompanha o trabalho dos colegas, a gente acompanha as discussões e eu acho complicado quando viram para o pessoal, pelo partidário, pela disputa. E eu acho que nós estamos aqui, fomos eleitos, escolhidos pela comunidade. E eu, como sempre, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar nessa casa. Agradecer à comunidade por me escolher, estar aqui representando. E as minhas obrigações é trazer as indicações da comunidade, é fiscalizar o poder executivo. E as disputas entre os colegas temos que deixar para outra oportunidade e não para nesse momento aonde que a gente tem que trazer as indicações. Quero trazer aqui uma informação do governo federal, um programa que foi lançado, o programa Acredita. É para todas as pessoas que vão ter acesso ao crédito. Crédito é um crédito para inclusão financeira, donos de restaurante, pequenos empresários, quem tem o Pronamp. Então, quem está buscando aí um crédito, o governo aí anunciou, o governo federal anunciou esse programa, Acredita aí, que eu tenho certeza que vai ajudar essas empresas que estão passando por dificuldade ou buscam um crédito aí para melhorar as coisas. Não tem como não voltar a falar a questão da habitação. A gente foi marcado até nas redes sociais, lembrando que as famílias têm que ter calma, né? Não somos nós vereadores que fizemos a seleção das famílias, tem uma equipe de assistência social que é responsável. Da minha parte, fiz campanha para o atual governo que foi eleito, fui o vereador que indicou a emenda impositiva no valor de R$155 mil para reforma de casa. Sou apoiador da cooperativa, a qual é uma das grandes responsáveis por Santo Augusto receber essas 113 casas. Também cobro e sempre a colocar o pobre no orçamento. E também digo que a infraestrutura está pronta. Talvez a administração atual, por ser contrária ao governo federal, talvez não acreditou, mas também temos que reconhecer que ela foi apoiadora, não acreditou na hora de adiantar os terrenos, mas também tem os seus méritos, que acreditou no projeto que Santo Augusto foi contemplado. Digo para aquelas famílias que sonham com seu terreno, com a sua casa própria, que se a próxima administração, que a gente não sabe quem vai ser, manter alinhado com o governo federal, manter alinhado com a cooperativa e com a promessa do governo federal, que nós acreditamos, porque somente em Santo Augusto são inúmeras casas construídas. E eu lembro, ainda eu era muito jovem, que teve um governo, do já falecido seu Dodi, foram mais de 200 casas construídas. Chegando a 300 casas construídas. Também temos a reivindicação de moradias para o interior, vereador Maurício. Moradias para o interior, vereador. Qual que é uma demanda nossa? Acreditamos que nos próximos anos, mantendo alinhado a próxima administração, junto com a cooperativa, alinhado com o governo federal, vamos atender o interior também.
Permita uma parte aí.
Sim, vereador.
Muito obrigado pela parte. Vereador, seguinte, vou citar um exemplo. Na administração do ex-prefeito Alvorindo Polo, ficou também casas no último ano e foi terminado na administração do ex-prefeito José Luiz Indrigueto em memória, e o vice era o ex-prefeito Naldo Viga. Então, fica para a próxima, a verba está lá e a próxima administração vai terminar sim. O começo foi dado. Muito obrigado pela parte.
Obrigado, vereador. E para a comunidade que nos acompanha, sabe quem que era o presidente quando foi feita a construção pela Minha Casa Minha Vida? Presidente Lula. Também a presidenta Dilma. Então a gente sabe que tem mais de 500 famílias buscando, são 600 na verdade, mas com esse programa agora que já foi assinado pelo governo federal, são 113 famílias, vai ficar mais de 400 famílias aguardando. Então, nós acreditamos que no futuro, um trabalho em grupo, independentemente da sigla partidária do prefeito que for eleito, e nós temos também aqui uma Câmara de Vereadores, apoiadores, aprovando os projetos dos terrenos rapidamente, e o próximo Poder Executivo se organizando mais rapidamente, vamos poder atender essas famílias. Eu tenho que falar das estradas do interior. A gente vê as máquinas trabalhando. E como a gente sabe, eu tenho certeza que todos que estão dentro dessa casa aqui conhecem, já acompanhou o trabalho de um funcionário público competente. Aquele funcionário público que os senhores olham para o trabalho dele e pensam assim: esse aí podia ganhar mais do que ganha. E eu vejo a obras trabalhando, eu vejo as máquinas, e eu queria muito que a amarela que está nas estradas fosse nossa, fosse do poder público, que não fosse das empresas terceirizadas. Mas pela necessidade do momento, eu concordo que tem que ser uma empresa terceirizada que esteja desempenhando esse trabalho. Mas que os próximos administradores públicos, ou até mesmo essa próxima administração, acredite nos seus funcionários públicos, com máquinas novas, valorização salarial, valorização dos trabalhadores, para que nós tenhamos uma boa prestação de serviço da nossa gente, gente daqui, Santo Agostense, pagadores de imposto. Porque podem criticar o funcionalismo público, mas quem cuida dessa cidade são os funcionários públicos. E quando eu desci lá para o Pastalagem, deparei com uma estrada que precisa de reparos. Se nós tivéssemos mais máquina, poderia estar fazendo esses reparos. E deixo para a comunidade o seguinte, que em cada setor, as pessoas responsáveis têm que ser boas no que fazem. Porque não adianta tu gastar dinheiros em horas, máquinas, muitos recursos, se não é bem desempenhado o serviço. Claro que nós estamos aqui para fiscalizar. E a gente quer sempre uma boa prestação de serviço. E eu sou defensor do funcionalismo público, porque eu acredito neles. Como eu falei de reconhecimento do funcionalismo público, eu quero reconhecer o trabalho dos eletricistas, que me atenderam nos meus últimos pedidos, que eu anotei aqui, que foi a rua Alberto Bins, lá no bairro São João, e a rua 20 de Setembro, bairro Santa Rita. Como os eletricistas, que os colegas aqui também reconhecem o trabalho deles, temos os outros colegas, funcionários públicos, que também nos atendem. Mas nós temos que dar condições para esses trabalhadores atender a necessidade da comunidade. E as nossas estradas do interior precisam mais atenção, mais trabalho, mais cascalho. Claro que a gente está se aproximando aí para um inverno e muito chuvoso. E nós não podemos ter famílias enlhadas no interior em pleno século XXI. Então, deixo minha saudação a todos e até a próxima oportunidade.
Obrigado, vereador Maico. Convido o vereador Maurício Duarte para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
A minha saudação, senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora, a comunidade de Santo Agostense nos assiste, nos escuta, via Rádio Ciranda, Facebook, DJ Leandro, funcionários da casa, o Marcos. Então, hoje, deu entrada nesta casa o projeto 50, projeto no valor de R$54 mil, para doação de bebedouros e caixas de águas para produtores de leite. Então, uma forma do executivo, mais uma vez, incentivar e valorizar aquele produtor que está lá na sua casa, realizando seu trabalho. Da mesma forma que sempre vem também trazendo melhorias nas estradas do interior, a gente sabe que vereadores que antecederam aqui falaram que não está sendo feito, vereador Ultramar. Está sendo feito sim. Temos relatos de moradores, até eu mesmo acompanhei funcionários da Obras, onde realizaram um trabalho próximo à propriedade do seu Gerson Richter, em Santo Antônio, a São Valentim. A gente sabe aquele produtor lá, um produtor de suínos, a logística de caminhões que passam por aquela estrada que mereciam um trabalho, e foi feito, vereador Joel. O senhor quer um espaço, Tamar?
Obrigado pelo espaço, vereador. O que o senhor tem falado, precisa fazer muito mais, sim, no interior. Tem sim. Mas o que me chamou a atenção, domingo eu fui até a Nossa Senhora da Saúde, esquina Fátima, quem sai da rua Machado de Assis e vai por dentro aqui, está tudo acascalhado até lá, na sede, está tudo pronto. As vicinais, onde tem ali dos agricultores, também está cascalhado, que aquilo ali estava sendo reivindicado há muitos anos. Meu muito obrigado pela parte.
Obrigado, vereador. Então, também de São Valentim, área indígena, também foi cobrado, foi feito, né, RS-155 até a Bananeira. Santo Antônio, São Valentim, já citei. Santo Antônio, Campinas também. Então, estradas sempre que foram pedidas, e a gente sempre repassa ao secretário, e foi feito o trabalho. Às vezes a gente vê vereadores, quando citei, sessões passadas, vereador de 10 minutos, que ele vem aqui, usa essa tribuna, ganha um salário bom para estar aqui, mas lá fora faz praticamente nada. Tem o mesmo discurso do primeiro dia. A gente sabe também sobre o Centro Te Abraça, que existe o portal da transparência, vereadores. Qualquer munícipe, qualquer vereador pode ter o acesso, e se não está correto, pode fazer denúncia no Tribunal de Contas, se acha que não está certo.
Concede a partezinha?
Não, o senhor já falou. Então, a gente sabe, Marcos, juntamente com o deputado Giovanni Cherini, consegui R$300 mil para esse centro, onde o hospital que faz o gerenciamento. A gente, sim, fica muito preocupado com essas famílias que merecem o atendimento, que merecem a inclusão, e é isso que cada um tem que buscar. Não vem aqui quer prejudicar o trabalho de pessoas que estão lá trabalhando de graça, que se doam pelo benefício da comunidade, das pessoas. Temos mães que dão depoimento, vereador Joel, de como que melhorou a saúde do seu filho, o desenvolvimento na escola, e ainda a gente vai vir aqui fazer criticar o trabalho que vem sendo realizado. Hoje são atendidos 42 crianças no centro, já temos mais de 200 laudadas que precisam de atendimento. A gente tem que trabalhar junto para fortalecer cada vez mais esse centro. Sobre o neurologista, ele vem duas vezes por mês, atende duas manhãs no hospital e noturno inverso no centro. Então, ele atende 16 pacientes por mês. Então, onde
8 são novos pacientes e 8 são retorno. Não tem como atender todo mundo. O que nós temos que fazer? Tentar trazer mais neurologista para cá para atender mais crianças. Não vir aqui criticar e bater que as coisas não vêm acontecendo, que as coisas não vêm sendo feitas. Então, na sexta-feira recebi, onde eu quero falar, quero destacar, esse governo teve várias aquisições, mas uma que dá para nós priorizar, vereador Joel, foi a criação desse centro. Criação desse centro é um projeto inovador no estado, na região, não existe no estado, na região, servindo de modelo. Nova Candelária veio falar com o executivo, pediu o modelo, e Juiz pediu o modelo do projeto para implantar no seu município. Vereador Ultramar, podemos comprar patrola, podemos comprar caminhão, podemos comprar tudo. Mas um dinheiro que é investido num centro que trata crianças especiais, é o dinheiro mais bem investido. Tudo que é investido em vida é o melhor dinheiro investido. Investir em educação é a melhor coisa. Ali, Marcos, ali, ó, trabalha CEAS, trabalha saúde e educação. São três secretarias juntos, mais um hospital ainda. Então, no meu ponto de vista, adquirimos a terra do IFE, adquirimos a sede do Banco do Brasil para a prefeitura, mas a criação do centro foi o dinheiro mais bem investido do executivo. Se trata de crianças, é o nosso futuro.
Permita uma parte sobre essa questão do centro administrativo. Eu me lembro que eu fui com o ex-prefeito Carlos Lodoninho Andrigueto a Brasília para ver a questão do prédio para o Banco do Brasil, e assim sucessivamente todos os prefeitos que passaram foram. E na época, isso lá em 2006, o banco pediu 6 milhões e 800, e agora por 2 milhões e 800. A terra do IFAR foi feito o maior sensacionalismo, e ficou dinheiro em caixa para a administração passada, não compraram, e essa administração comprou. Muito obrigado pela parte.
Obrigado. Então, vereador Ultramar, assim, ó, Se é jogado dinheiro fora nesta administração, não é. As coisas estão acontecendo. Dinheiro jogado fora foi a compra de um britador que está abandonado, que não foi feito, que nunca funcionou aquele britador. Então, isso sim é jogar dinheiro fora. As coisas que nesse governo vem acontecendo, pelos vereadores opositores, não vem sendo destacada. Mas a comunidade sabe o que está sendo feito. Então, na última quarta-feira, recebemos um ofício de emenda do deputado Bibo Nunes, do PL, de R$400 mil, que essa emenda era cadastrada para a compra do raio-x. E como foi repassada via Estado, veio R$400 mil, onde a secretária Maristela acabou cadastrando no InvestSUS uma van e mais um carro para a saúde. Essa van, eu até comentei com a secretária para pedir acessibilidade para ela, para pessoas cadeirantes, quando tem que buscar uma pessoa que fez uma cirurgia, ou levar alguém cadeirante até Ijuí ou outros municípios que tenham acesso já para a cadeira de roda, para carregar essas pessoas. Então, eu acho que eu não preciso prestar conta das minhas emendas para vereadores, mas como foi citado aqui nessa tribuna, que os vereadores da base acham que não trouxeram 2 milhões, foi citado, 2 ou 3 os vereadores da base, eu quero dizer que quando eu entrei na política, eu não tinha amigo meu deputado que era não tinha amigo meu deputado, não tinha compadre deputado, não tinha nada. Eu entrei sozinho na política, sem ter ninguém junto comigo. Quem me apoiou aqui dentro, vereador Joel e vereador Horácio, me deram um suporte. Hoje, as minhas emendas somam R$3.230.000 de emendas que eu trouxe para Santo Augusto. Trouxe do Giovanni Cherini, juntamente com o vereador Joel, R$300.000, uma pá carregadeira. Do Dirceu Franciscon, R$1.300.000. Do Onix, R$200.000. Do Sanderson, R$500.000 em emenda especial. Então, mais esses R$400.000. Então, eu não preciso prestar conta para vereador nenhum aqui dentro. As minhas emendas estão somando lá na comunidade, lá no bairro, em qualquer lugar. Então, esse é o meu papel de vereador, vir aqui e trazer a transparência. Buscar cada vez o melhor mais para o meu município.
Vereador, falando em emendas, eu que também sou representante do... o único do PT aqui, né? Somando todas as nossas emendas, agora junto com esses programas do PAC, passa bem tranquilo de milhão, né? Agora é só o último aqui, essa UBS, que Santo Augusto foi contemplado pelo PAC, e o ônibus escolar, né? Então só esses aqui passa de 1 milhão. Daí, claro, que a gente tem as emendas também ali, 250 mil para calçamento, 250 mil para agricultura, 250 mil do Bom Gás, que também para agricultura, mais 250 para calçamento, 150 do Paim para saúde, Maria do Rosário, 100 mil reais, mais 150 para o IFE também. Então é um trabalho que a gente tem que ter em grupo. E isso aí.
Obrigado, vereador. Mas o que eu quero dizer que essas emendas não são minhas e não são tuas. Essas emendas, elas vão ser usadas pelas pessoas. E esse é o nosso papel. Não é quem vir aqui nós querer quem que ganhou mais emenda de quem. A comunidade tem que ganhar com o nosso trabalho, porque o nosso salário vem da comunidade. E nós temos que dar o melhor cada vez mais aqui. É dessa forma assim que eu quero encerrar meu pronunciamento, presidente. Obrigado pelo espaço e fiquem todos com Deus.
Obrigado, vereador Maurício. Declaro aberta a ordem do dia.
Então temos para voto na data de hoje apenas um projeto de lei oriundo do Poder Executivo, é o de número 48, de 12 de abril de 2024, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual. O valor total do crédito é R$ 550 mil. O projeto tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça, retornando com parecer favorável. Na Comissão de Finanças e Orçamentos também, retornando com parecer favorável. E na Comissão de Agricultura, Desporto e Desenvolvimento Rural também, retornando com parecer favorável.
Vereador César, eu gostaria que o senhor lesse a justificativa desse projeto. O vereador Omar solicitou antes a explicação a respeito do referido, e eu li a justificativa e deixa bem claro. Então, eu gostaria que o senhor explanasse. Assim, ela é bem curtinha, acho que
perfeitamente. Podemos... Será que... Estamos encaminhando a essa Casa Legislativa para análise e apreciação do projeto de lei número 48, de 12 de abril de 2024, que solicita autorização para incorporação do superávit na LOA. O projeto tem por finalidade viabilizar a utilização do recurso financeiro destinado para despesas correntes. Tal projeto refere-se à solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito e Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Selecom, para adesão à ata de registro de preços no pregão número 51/2023, realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde, Políticas e Desenvolvimento da região do Calcário, SISREC. A adesão acima referida visa dar celeridade e dinamismo na manutenção, tanto preventiva quanto corretiva, da frota veicular do Poder Executivo. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela, sem mais. E certos de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pierre, Prefeita Municipal.
Projeto de lei número 48, de 12/4/2024, está em discussão. Alguém querendo discutir o referido projeto? Está com a palavra, vereador Maurício.
Só para compartilhar com os colegas, eu conversei com o secretário Paulo Moura, que é o responsável pela SEDECOM. Esse projeto visa a abertura de uma ata de crédito para o processo do Prime. O Prime, para quem nos escuta, ela cadastra empresas que têm interesse em fazer o trabalho no maquinário do município. E hoje no município nós contamos com 30 empresas cadastradas. A empresa que fazer o menor preço, tanto Ijuí, Santo Augusto, Campo Novo, na região que estão cadastradas no Prime, fizeram o menor preço e estiver mais perto do município, elas são responsáveis por fazer a manutenção desse maquinário. Então, esse projeto visa a abertura do crédito da ata para ficar no Prime. Então, o projeto visa essa abertura. Obrigado.
Obrigado, vereador Maurício. Mais alguém querendo fazer uso da palavra?
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra, vereador César.
Pois é, eu acho que isso aí que o colega vereador colocou deveria estar no projeto. Dado uma explicação mais consistente para nós avaliar. Vem a mesma copia e cola da justificativa de um projeto e do outro projeto. Tem mais de 15, 20 projetos nessa casa com a mesma justificativa. Tudo que Vossa Excelência está trazendo aqui é novidade. Agora, se nós na comissão fizéssemos um pedido de informação, tinha vereador aqui dentro que ia rechaçar quem fez o pedido de informação, do novo fazendo o pedido de informação. Então, os projetos, eu digo, os projetos estão mal alicerçados nessa casa. Nós estamos votando aqui o dinheiro público, vereadores. E os projetos vêm feitos a facão. Só tem uma pessoa que faz projeto naquela casa legislativa, executiva, sozinha. E ainda obscuros. Então, os vereadores aqui são atacados, tem que ser aprovado no dia, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Me lembro de manhã, vereador Omar, Vossa Excelência comentou, mas tá, mas onde é que está esse dinheiro? É para comprar aquele caminhão que foi comprado? Ou virou uma discussão? Mas aí ninguém teve da base do governo, para não chamar de pelotão de blindagem, ninguém ergueu um telefone, estava aí para erguer um telefone e perguntar, secretário, explica para nós, explica melhor esse projeto. Mas eu tenho certeza, se eu fosse fazer um pedido de informação, estava me crucificando aqui. Então fica difícil trabalhar nessas condições, fica bem difícil, bem complicado. Então, se a gente faz um pedido de informação, é criticado. Se a gente não faz, estamos aí votando uma coisa duvidosa, pedindo explicação para vereador da base nessa hora da discussão do projeto. Concordo, senhor presidente? Fica difícil. No meu ver, fica difícil de votar um projeto assim. Eu gostaria, se tivesse condições, de segurar esse projeto para a semana que vem, para o secretário vir aqui e dar explicação para nós. Qual é a intenção, a verdadeira intenção? Porque o projeto não consta. O projeto está maquiado. Maldoso. Palavra certa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador César. Mais alguém querendo se manifestar? Vereador Omar está com a palavra.
Só para comentar, presidente, que eu, se me permite, eu fiz essa pergunta porque quando foi lido o projeto, hoje de manhã a gente já teve algumas dúvidas, e quando foi lido o projeto eu recebi a pergunta aqui de pessoas até de dentro da prefeitura me perguntando se era um caminhão novo ou não que iam comprar, ou era alguma patroa que tinha um zum, zum, zum. Daí eu disse, olha, não, isso não fala de compra ali, fala que é de ata e tudo assim. Aí acho que alguém mandou então para o secretário Paulo, e eu posso ler aqui então a resposta dele, que é mais ou menos o que ele me mandou agora à noite, então, depois da pergunta aqui, isso que o Maurício falou mais ou menos ali, que essa adesão facilita na manutenção de veículos da frota do município. É mais rápido para a prefeitura realizar contratação de serviço e de peças, utilizando principalmente nos veículos leves, manutenções pequenas são muito mais rápido, pois os orçamentos são feitos pelo sistema Prime. A empresa menor valor é contratada. Estamos hoje com mais de 30 empresas do município cadastradas no Prime. Financeiramente, a empresa do município realiza um serviço. Fica aqui o dinheiro e peças e mão de obra. Então, assim, ó, muito bom. Eu acredito que é um baita projeto. Não fizemos justamente para não trancar o projeto, se precisa. Sabemos que estamos em reta final do ano aí, que a coisa tem que adiantar. E recebemos agora uma explicação, então, que, como disse o vereador César, poderia já estar no projeto, só uma indicação. Devia ir melhor explicado e não teria acontecido nada dessa. Mas foi bem explicado, agradeço ao Paulo, que alguém pediu para ele explicar, me mandou aqui então, e está resolvido então. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Omar. Mais alguém querendo se manifestar? Vereador Ultramar está com a palavra.
Senhor presidente, eu vejo que o vereador Omar levantou para pedir essa justificativa. Foi ótimo, foi excelente, é isso que tem que acontecer, a transparência. Mas o que me chama a atenção, a questão do vereador César, desculpa ter chamado pelo seu apelido, mas eu conheço por isso, mas aqui diz o seguinte, na justificativa, vou ler só um pedacinho, adesão acima referida visa dar celeridade, dinamismo na manutenção, tanto preventiva quanto corretiva na frota veículos do Poder Executivo. Está bem claro. Como eu disse na tribuna, se não está correto o projeto, pede um substitutivo. É melhor do que pedir um pedido de providência, um requerimento. Aí, se não vem adequado com as explicações, aí sim. Isso eu fazia na administração passada e todas as administrações. Não interessava se eu era da base ou não. Da base ou não. Então está bem explícito aqui. Manutenção da frota. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ultramar, mais alguém querendo fazer uso da palavra? Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloco em votação os favoráveis que permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra aos vereadores seguindo a ordem, seguindo a sequência alfabética do dia para as explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos. Então, a primeira pessoa que falou hoje fui eu. Eu não acho necessidade de fazer uso da palavra. Passo a palavra também para os demais, seguindo a sequência aí, o vereador Omar, se quer fazer uso da palavra. Está com a palavra o vereador Omar.
Quero sim, presidente. Hoje fui duramente atacado nessa casa, novamente. Continuo dizendo que a respeito da parte legal, amanhã até vou fazer um pedido então especial para a DPM, porque em conversa quanto à parte do líder, foi me passado que o vereador, sim, eu sei do regimento, estudei muito o regimento, porque quando peguei essa casa como presidente, vim várias vezes aqui para pegar a pauta, inclusive da posse, onde todos os vereadores não puderam participar presencialmente, né? E todo mundo sabe o que aconteceu, não tem por que a gente ficar relembrando. E daí quando um vereador desse vem chamar a gente de mentiroso, aqui chega a ser uma piada, porque falta até vergonha na cara do vereador para vir querer falar coisas desse tipo aqui. Então, o vereador, sim, ele entra aqui, ele pega todas as prerrogativas do vereador como parlamentar. A lógica é essa, pela lógica tu já vê. O vereador Horácio, no caso, ele é líder de partido e é presidente também do partido. Mas eu entendo e acredito que com conversas que eu tive com pessoas então mais entendidas do que eu, o vereador que vira aqui no lugar dele não se torna o líder e nem o presidente do partido. Ele tem todas as prerrogativas como legislador aqui dentro da área legislativa, mas ele não pega as prerrogativas pessoais do outro vereador. No caso, se ele for tesoureiro do partido, presidente do partido, líder de partido, isso não, porque isso é uma prerrogativa pessoal do vereador. Mas vamos fazer um pedido até para nós tirarmos a dúvida, para não ficar, pode que eu esteja errado, tendo a resposta, a gente pode para futuramente ser. Outra coisa que o vereador me acusou aqui, novamente, e ele não me acusou só aqui, ele me acusou no Tribunal de Contas, ele me acusou no promotoria, me acusou no controle interno, já tinha sido respondido, quanto à contratação do jurídico desta casa, quando eu assumi essa casa, porque o presidente, que era ele que me entregou com o jurídico aposentado, não tinha um processo seletivo feito e nem um concurso vigente. Então, eu não tinha outra maneira a fazer que não fosse essa, e tudo que eu fiz foi, antes de fazer, foi pedido para o Tribunal de Contas, foi pedido para todas as assessorias e fui feito, inclusive eles me desenharam o que era para fazer. E, inclusive, essa foi a resposta que eu posso até trazer, é difícil, a gente tem que vir aqui perder tempo para isso, mas eu já fui absolvido em todas essas atuações, dessas acusações, eu tenho as absolvições que eu posso trazer, dizendo que eu fiz tudo correto e que, inclusive, os próximos presidentes deveriam continuar fazendo o mesmo, contratando, e todos fizeram, vereador Michael, enquanto presidente, vereador Tomate, e agora o senhor, de contratar o jurídico, fazendo disso um CC. Isso foi prerrogativas ditas quando o Tribunal de Contas, promotoria, quando conversei com eles, eu tenho toda essa documentação para aprovar e fui absolvido dessas informações que o presidente. Mas vale lembrar, vale lembrar que ele contratou a filha para a diretora da Câmara aqui.
Tornou seu tempo.
Só para não ficar no esquecimento, semana que vem a gente pode retornar ao assunto.
Vereador César, quer fazer uso da palavra?
Bem ligeirinho, senhor presidente. Não, só para comentar sobre o asfalto ali de casa, que nós tivemos que pagar, eu nunca iludi contribuinte. O Dr. Naldo fez uma obra faraônica, muito boa ali, um troço fantástico, para a utilização de todos os munícipes. E não cobrou. Ele não cobrou. A partir do momento que o vereador Ultramar assumiu essa casa aqui, ele fez um pedido de informação para a atual prefeita se tinham cobrado o nosso asfalto. Só que aí a prefeita cavocou lá e mandou a cobrança e disse na minha cara: eu vou cobrar porque é você que vai ter que ajudar a pagar, senão eu não ia cobrar de ninguém. Isso é fato. Isso foi na reunião lá dentro do gabinete da prefeita. E o vereador, colega, só perguntou porque também ia me atingir essa conta. Eu quero perguntar ao vivo para Vossa Excelência, o senhor pagou seu asfalto lá na rua da sua casa, se foi cobrado ou não foi. E quando o senhor estiver nessa casa aqui para frente, questiona a prefeita se ela vai cobrar os asfaltos que ela está fazendo aqui. Dois pesos, duas medidas, como Vossa Excelência fala. Gostaria que depois usasse o tempo aqui para explicar sobre isso, esses asfaltos. Se o senhor pagou da sua casa e se a prefeita vai cobrar os que ela está fazendo aqui. O nosso nós já pagamos, tudo certo, a conta veio e nós pagamos. Sobre a associação Ame Mais, aqui ninguém, a associação Centro Te Abraça, aqui ninguém criticou o centro. Eu coloquei, que eu até coloquei emenda parlamentar minha lá dentro para ajudar, votei a favor, nunca critiquei em forma alguma, eu apenas fiz um pedido de informação a pedido de dois munícipes. Mas será que essa resposta que veio aí atingiu alguém? Alguém ali fora está cobrando por causa dos valores que os ataques vieram? O WhatsApp deu ordem a todo o pelotão de blindagem para atacar esse vereador? Porque o vereador não pode mais fazer o trabalho dele? Fazer um pedido de informação, vereador Omar. Eu estou obedecendo, estou fazendo o serviço que dois munícipes me perguntaram. E sugeriram para mim ler aqui na tribuna, eu apenas li, eu não disse que era de mais, de menos, de pouco, de muito. Não! Mas acho que a pedra entrou no sapato, o boné serviu para alguém, o que aconteceu? Que os ataques vieram de todos os lados, meu Deus. Gente, ninguém está criticando nada aqui. Mas foi o vereador César Paulo que falou, meu Deus do céu. Vá. Veio, o WhatsApp funcionou, sim. Lá do executivo veio e mandou o pelotão de blindagem, ataque o vereador, que o boné serviu e a pedra entrou no sapato. Muito obrigado, senhor presidente, pela atenção de todos.
Vereador Ederson. Quer usar a palavra? Está com a palavra.
Não, meu, bem rapidinho só, porque o meu colega vereador Maurício citou ali o valor das emendas e eu tinha certeza, já tinha conhecimento disso. Esse partido que vos falo foi nosso parceiro por diversos tempos. Então, a gente sabe que sempre veio recurso nesse sentido. E o PL, que vocês estão hoje, inclusive, nos primeiros anos, eu pedi por diversas vezes para eles, como o deputado Bibo e o deputado Sanders, principalmente, veio recurso nesse sentido. Mas tem mais um partido na base. Esse partido na base, a vida inteira foi contrário nosso na questão partidária dentro do município. É isso que eu digo. Tentem levantar esses números para vocês verem sobre o que eu estava falando. Como é, quanto de recursos que vinha por ano, coisa assim, e agora no próprio governo, que são parceiros. Duvido que se aproxime do que o PP colocou no município de Santo Augusto em todas as vezes que fomos governo ou oposição. Um abraço a todos e boa semana.
Vereadora Gladys, quer fazer a palavra? Está com a palavra.
Peço a palavra, presidente. Eu só quero frisar que eu vi que hoje é o centro Te Abraça foi citado várias vezes e eu não tive tempo de falar na hora da minha fala. Muito gostei das informações que o vereador César fez, acredito que tinha essas solicitações, até porque eu fui solicitada várias vezes para fazer essas informações, para trazer essas informações, porque é um dinheiro público que está aplicado lá, embora seja o hospital Bom Pastor que está administrando, as pessoas vêm me falar que é dinheiro público, e todo dinheiro público ele precisa ser transparente. Desde uma contratação de funcionário, ele deveria ser... como é feito a contratação, né? Porque é dinheiro público. E isso não foi colocado, tipo, não foi feita uma seleção, pelo menos o pessoal coloca isso, que faltou. E talvez a gente precise de maiores informações também. Quanto ao Peçanha, a gente não está contra ele, mas se vocês analisarem o valor, R$ 82 mil quase, e esse final de semana, para surpresa, rolou nas redes sociais, eu acho que é isso que o pessoal hoje está meio aflorado, numa associação, a Alfa, da Luverdense de Lucas do Rio Verde, onde fizeram uma nota de repúdio contra esse profissional. e aonde as redes sociais de Lucas do Rio Verde bombou contra ele, toda a fala dele. E a fala que ele falou lá, muitas se refletem pelos vídeos ao que foi falado aqui nas palestras que ele fez. Eu participei de várias palestras dele. Então, isso só para conhecimento do povo. E aí a gente sabe, eu sempre fui parceira, tanto é que destinamos, eu e o meu colega vereador Omar, 75 mil. Os vereadores nunca se mostraram contra o projeto Te Abraça, tanto é porque foi votado um projeto de R$1 milhão aqui para abertura e todos foram a favor. Emenda impositiva teve do vereador Maicon, do vereador César, do vereador Tomate e da bancada do MDB, vereador Omar e vereadora Gladys. Então, a gente sempre está trabalhando para que o centro continue e se fortaleça, é isso que nós queremos. Só que R$ 82 mil para um profissional que, entre aspas, agora a gente fica em dúvida, quanto terapias para essas crianças, como psicóloga, fonoaudiólogo, neuro, AEE, que a gente vem cobrando assim, que precisa. Então, é só uma questão de rever aonde o dinheiro está sendo aplicado e de que forma o que nós queremos. Eu acho que quanto ao centro, meu Deus, a comunidade agradece. Vereadora. Muito obrigada, presidente. Desculpa.
Obrigado, vereadora. Vereador Ultramar está com a palavra.
Senhor presidente, mais uma vez o regimento está sendo rasgado e botado para o lado de fora da Câmara. Essas explicações pessoais não é esse foco. Não é. É da onde que o vereador fez no final de semana, é isso que é feito. Não é esse tipo de coisa. Mas é o seguinte, o que o vereador Omar disse mais uma vez, ele mentiu nesta casa. Por quê? Nós estávamos em plena pandemia, foi feito por videoconferência, a posse, tá? Um funcionário nos últimos dias pediu para se aposentar, não tem o que fazer, tem que assinar a aposentadoria dele. Aí, o vereador vem dizer que eu estou errado, ele correu, esta é a função nossa, como eu denunciei, como eu disse aqui lá no artigo 37, parágrafo 2º da Constituição Federal, por simetria a 128, eu estou levantando. Essa é a nossa função, o que eles levantam também, e tem que levantar, isso é bom e salutar. Foi atrás, correu atrás, eu de tudo também fui absolvido e minhas contas foram aprovadas. O vereador César Paulo Phillips dizia a questão do asfalto na rua Rio Branco, Guerino Boligon e São João, foi de um financiamento de mais de 3 milhões e 500. Os outros asfaltos veio de verba parlamentar e de fundo perdido. Aí é que está a questão. Então é uma falta de informação e eu passei a informação que iam pagar antes de começar o asfalto. Aí, comunidade, inclusive desses 3 milhões e pouco, foi comprado um britador de 500 e poucos mil reais, que está aí obsoleto. Dinheiro botado fora que saiu desse financiamento. Quanto asfalto, quanto calçamento poderia ser feito para a questão social? Aí o vereador Omar, o vereador César Paulo Phillips vem dizer que eu estou errado. Não, eu não estou errado. Então quer dizer que eles estão certo e eu estou errado. Tá? Não, eu estou certo em tudo aquilo que eu levantei. Tudo. Inclusive, eu não fiz a denúncia junto ao Ministério Público. Quem denunciou foi o Tribunal de Contas, que daí ele foi atrás e aí fizeram para CC. Então é essa questão, senhores. Essa questão que tem que... É que tem que passar para a nossa comunidade, não essa mentira que eles estão levantando, senhores. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Ultramar. Vereador Joel, fazer uso da palavra? Não. Vamos dar sequência aqui. Vereador Maico, fazer uso da palavra?
Sobre o centro, quero falar um pouquinho, o qual eu até hoje perguntei para a minha colega vereadora sobre os recursos, né? Se o meu tinha vindo alguma... pedir para mudar alguma coisa da minha emenda impositiva, qual foi R$ 25 mil reais... E eu quero dizer para a comunidade, acho que estou aparecendo lá, que nós vereadores, independentemente qual a administração que elabora o projeto, quais os vereadores que aprovam. Tudo que for público, nós temos que fiscalizar. Que é o nosso trabalho, nossa obrigação, né? Mas nós temos que fazer uma fiscalização inteligente. E da minha parte, eu sempre procuro fiscalizar e os erros, como hoje o meu colega Maurício estava falando, que eu guardei, que tem profissionais que eles erram não porque querem, mas erram tentando acertar. Então a gente tem que estar atento, porque às vezes os erros acontecem porque as pessoas estão tentando acertar. Sobre recursos, siglas partidárias, eu acho que se nós for falar aí de maior número de recursos de dinheiro para Santo Augusto, o meu partido, disparado, só Minha Casa Minha Vida, são 18 milhões que vão ser aqui em Santo Augusto investidos, são 113 casas. E só dar um exemplo para a comunidade, São Valério não vai receber nenhuma casa. Tiradentes, outros municípios aí vão receber meia dúzia de casas. Então, Santo Augusto é um número bem grande. Só os UBS, programas do parque, do governo federal, o ônibus que vai vir aqui para Santo Augusto, se passa de 1 milhão. Mas eu quero dizer o seguinte, que todos nós temos que buscar nas nossas siglas partidárias o máximo que a gente pode. Porque hoje o partido X está com um número, um valor tal de recursos. Mas na próxima administração, no próximo ano, esses valores podem mudar, podem aumentar, podem diminuir. Mas o interessante é que cada um de nós aqui dê o seu melhor todo dia, que fiscalize, que cobre, com educação, com inteligência, e que é o principal, né? Se preocupe com os interesses da população, da comunidade que nos acompanha, e que leve a sério os seus trabalhos, e que cobre dos seus partidos. Eu cobro do meu partido, eu cobro das nossas lideranças políticas, até sou questionado, às vezes, por questão de estar cobrando o governo federal. Mas a gente elegeu um presidente porque entendia que era o melhor no momento, mas nós sim, vamos cobrar sim e vamos buscar cada vez mais recursos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Michael. Vereador Maurício, quer fazer uso da palavra? Está com a palavra, vereador.
Só para destacar o trabalho da Secretaria de Obras, juntamente com a CDCOM, que eles se dividiram as equipes e estão trabalhando. Eu quero frisar que, independente, a minha maneira de pensar, que independente se for um trabalho terceirizado, como um trabalho feito pelos funcionários das obras CDCOM, como também eles vêm fazendo, eu sou a favor de uma terceirização para ajudar eles. Porque da mesma forma que nós viemos aqui toda segunda-feira, cobramos estrada, pedimos mais estrada, os munícipes também querem. Então, hoje, com a nossa frota de maquinários, é difícil dar conta de tudo 100%. Então, eles vêm trabalhando, não é somente a terceirização que está fazendo, a Obras, juntamente com a CDCOM, vem fazendo sim. Então, a gente quer cada vez mais fortalecer uma parceria com essas duas secretarias, que é o que mais a gente é criticado na tribuna, que ninguém valoriza produtor, que ninguém dá valorização, não. Na maneira do possível, as duas secretarias, juntamente com a terceirização, vem fazendo, sim. E a gente sempre está acompanhando, a gente sabe que os nossos patrulheiros, eles buscam sempre dar o melhor que eles podem. Então, a gente acompanha o trabalho que eles fazem, desaguador, uma sarjeta, fica bem feito, o vereador Marcos, presidente. Aonde foi feito é um serviço de boa qualidade. Seria isso.
Obrigado, vereador Maurício. Então, só para encerrar, eu quero agradecer os colegas vereadores hoje. O vereador Tamar até não teve em outra sessão, quando a gente sabe o que é explicações pessoais, mas geralmente está virando um discurso de tribuna. E eu sempre peço para que, quando um fala, os demais respeitem. E hoje cada um pôde falar o que quis e os demais os respeitaram. Então, isso a gente agradece para manter a ordem na casa. Então, nada mais a tratar, em nome de Deus, finaliza a presente sessão, ficando os senhores vereadores e a senhora vereadora convocado para a 13ª sessão ordinária, que ocorrerá no dia 6 de maio de 2024, às 19h30. Uma boa noite a todos.